Tem que esperar lá. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, quem está ao vivo no plenário da Câmara e também nos acompanhando pela internet. Hoje é o dia 16 de fevereiro de 2017 e começa agora a quinta reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta, ainda não há projetos aptos para apreciação, mas fiquem com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 1 minuto do dia 16 de fevereiro de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador José Luiz fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra quaisquer incitamente a tal discriminação.
Queremos agradecer os vereadores Ademir por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também o vereador José Luiz por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gostaria também, nessa tarde hoje, de uma forma bem especial, dar as boas-vindas aos assistidos pelo Centro de Convivência Municipal Salviana Velar, que vieram assistir a reunião ordinária e conhecer os novos vereadores e a Câmara Municipal, e tendo como coordenadora a senhora Ana Luísa Amaral Guimarães e o monitor Lucas José da Silva e a monitora Ivonilda, Luciana e Dayana. Quero aqui nessa tarde hoje, dando sequência aos nossos trabalhos, colocar em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária, vereadora Janete, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Projetos do Legislativo. Projeto de Lei CM 029 de 2017. Dispõe sobre os eventos de incentivo e viabilização da realização de atividades de lazer, de cultura e esportivas no leito de vias públicas urbanas locais, por meio de estabelecimento de seus trechos denominados Ruas de Lazer, de 13 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Dr. Delano. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 031 de 2017. Dispõe sobre a criação da Feira de Cultura de Artes, Artesanato de Antiguidades, Gastronomia e Lazer no município de Divinópolis e da outras providências, de 15 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 037 de 2017. Dispõe sobre alterações na Lei número 8.061 de 2015, que regulamenta a matéria sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviço no município de Divinópolis. Ainda a revogação em toda a Lei número 8.215 de 2016 e da outras providências, de 15 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum, maioria simples. Sem mais expediente, senhor presidente.
Solicito também da nobre secretária que faça a leitura das proposições, indicações e requerimentos.
Indicação número 322 de 2000, indicação CM número 322 de 2017. Possibilidade de efetuar o asfaltamento das ruas do itinerário do ônibus dos bairros Terra Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha e Costa Azul. Indicação CM número 323 de 2017. A possibilidade de efetuar o asfaltamento das ruas do itinerário do transporte coletivo no bairro Santa Teresa. Indicação CM 324 de 2017. A possibilidade de efetuar o asfaltamento da estrada da comunidade de Córrego do Paiol. Todas, vereador Adair Otaviano. Indicação número 154 de 2017. Solicitando o calçamento poliédrico da rua Serra do Cristal, número 3.651, bairro Rancho Alegre. Indicação número 155 de 2017. Solicitando o calçamento poliédrico da rua Hilda Bataglini, entre rua Asa Delta e Márcio Francisco. Indicação número 156 de 2017. Solicitando o calçamento poliédrico da rua Wilson Milani, entre Alice Farias e Jarbas Amaral. Todas, vereador Ademir Silva. Moção congratulatória CM 09 de 2017. Moção congratulatória ao líder comunitário, senhor Silvério Coelho. Vereador Ademir Silva. Indicação número CM 351 de 2017. Solicitando a realização de uma pavimentação do trecho entre a rua Venezuela, esquina com a rua Maria do Carmo Souza,
no bairro Novo Paraíso, até a rua Bruxelas, esquina com a rua Augusto de Oliveira Torres, no bairro Padre Eustáquio. Vereador César Tarzan. Indicação número 37 de 2017. A possibilidade da construção da praça e implantação da academia ao ar livre na rua Manuel da Silva Reis, entre Walter Teixeira Malta e Maria Clementina Tavares, no bairro Residencial Jardim Copacabana. Indicação 38 de 2017. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na rua Quito, entre as ruas Lavras e Monte Videl, no bairro Jardim Belvedere. Indicação número 40 de 2017. A possibilidade de colocar um poste com luminária na rua Teodósio Costa, na proximidade do número 152, no bairro Santa Lúcia. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM007 de 2017. Solicitando a possibilidade de extensão do programa Olho Vivo até o bairro Porto Velho. Indicação CM20 de 2017. Solicitando que seja dado prioridade na recuperação e urbanização da Lagoa do Cidil em sua gestão de governo entre 2017 e 2020. Indicação número CM23 de 2017, solicitando a reconstrução de uma rotatória no cruzamento da rua Pitangui com rua Cetralina. Todas, vereador Edson de Souza. Requerimento número 3 de 2017, solicitando cópia dos últimos 10 anos de todos os documentos referente à arrecadação de CGO em Divinópolis, discriminando mensalmente os valores arrecadados. Vereador Edson de Souza. Indicação número 135 de 2017. Possibilidade de fazer limpeza no campo do bairro Candelária. Indicação número 136 de 2017. A possibilidade de fazer limpeza no campo do bairro Jusa Fonseca. Indicação número 137 de 2017. A possibilidade de fazer a manutenção da Academia Popular ao ar livre no bairro Icaraí. Todas, vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar número CM5 de 2017. Moção de pesar pelo passamento de Lourdes Alves de Oliveira. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 97 de 2017. A possibilidade de realizar o corte de duas árvores na rua Resplendor, número 340, no bairro Bom Pastor. A possibilidade de realizar a capina e limpeza no bairro Jardim Copacabana, em todas as ruas, inclusive no campo de futebol. Indicação número 99 de 2017. Possibilidade de realizar o patrulhamento nos lotes Q078, zona 53, número 120, 130, 162, 176, 188, na rua Manuel da Silva Reis, esquina com rua Clementina Tavares, antigas ruas 11 e 8 do bairro Copacabana. Todas vereadora Janete Aparecida. Requerimento no CM32 de 2017, solicitando a fiscalização nas obras de acesso da Universidade Federal São João del Rei, Hospital Público Regional Divino Espírito Santo, no bairro Xanadô. Requer também cópia do contrato com a empresa licitada. Moção congratulatória CM07-2017. Moção congratulatória Patrícia Fernanda Teixeira Reis. Moção congratulatória CM08-2017. Moção congratulatória Carla Leandro Guimarães. Todas vereadoras Janete Aparecida. Indicação número 407-2017. Solicitando realização de capina na rua Marquês de Olinda, entre a Avenida Autorama e Fagundes Varela, e a limpeza do córrego Flecha no bairro Catalão. Indicação número 429-2017, solicitando a transferência dos postos de saúde PSFs instalados dentro do CAIC Serra Verde e Conjunto Oswaldo Machado Gontijo para a antiga escola Padre João Bruno, situado na rua Gustavo Cândido, e reforma do espaço para abrigar os postos de saúde. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 345-2017, solicitando implantação de sistema de captação de água pluvial na rua Ibirité, entre a rua Olinda e Praça Nelson Peregrini, no bairro Bom Pastor, bem como o recapeamento asfáltico da mencionada rua em toda sua extensão, Praça Nelson Pellegrino até a rodovia MG-050. Vereador Josafá Anderson. Indicação 355-2017. Seja colocada uma faixa elevada para travessia de pedestre na Avenida Paraná, número 3.301, bairro Morada Nova. Indicação 439-2017. Proceder o patrulhamento da rua Mangueiras com Gameleira no bairro Jardinópolis, nessa cidade. Proceder a limpeza da rua Figueira, número 661, esquina com a rua Pau Brasil, no bairro Jardinópolis. Todas, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 305, CM número 357-2017. Indicação número 396-2017. Solicitando a construção da nova ponte sobre o córrego Olhos d'Água, localizado na rua Campina Verde, bairro Belvedere. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 314-2017. A providência de limpeza no bairro Morada Nova para retirada de lixo e caramujos que estão invadindo as residências. Indicação número 376-2017. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: poda de 3 árvores situada à Avenida Paraná, em frente aos números 805 e 825. Indicação número 377-2017. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: poda de 2 árvores situada na rua Souza Lima, número 310, no bairro Nossa Senhora das Graças, ponto de referência Bar do Chacal. Todas, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 431-2017. Solicitando a possibilidade de fazer a limpeza das ruas do bairro Valquir Resende neste município. Indicação número 352-2017. A possibilidade de melhorias na passagem de pedestre e limpeza das ruas que dão acesso à mesma situada, situada à rua Dinamarca, no bairro Paraíso, neste município. Todas, vereador Roger Viegas. Indicação número CM 270-2017. A possibilidade de ser procedida a implantação de poste com as respectivas luminárias na Avenida 1, nas proximidades do número 47, no bairro Santos Dumont. Indicação número CM 271-2017. Possibilidade de ser procedida a pavimentação, calçamento nos quarteirões da rua Guatemala, que cruza com a rua Paulo Ferreira, e no quarteirão da rua Pedestre, no cruzamento com a rua Paulo Freire, todas no bairro Santa Rosa. Indicação número CM 278 de 2017, que seja providenciada em caráter de urgência o reparo de erosão proveniente do rio Tapicirica na Avenida Mariterra, no bairro Jardim das Oliveiras. Todas, vereador Sargento Elton. Indicação número 430 de 2017, solicitando que seja realizada a capina da guarita da rua Terra e Areia entre as ruas Castelhanos e Açucena. Indicação número 432 de 2017, solicitando que seja realizada a capina e patrulhamento da rua Pedro Francisco de Oliveira, próximo ao conjunto Elizabeth Nogueira. Indicação número 433 de 2017, solicitando que seja realizada a reforma da ponte sobre a ferrovia na comunidade dos Ferobas. Todas, vereador Nego do Buriti. Indicação número 178 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: limpeza e manutenção da ponte, passagem para pedestres localizado na rua José Lourenço, que dá acesso à BR-494 do bairro São José. Indicação número 338 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: instalação de luminária pública em postes já existentes na rua José Gomes, próximo ao número 300, no bairro Manuel Valinhos. Todas, vereador Zé Luiz da Farmácia. Sem mais, presidente.
Queremos agradecer a nobre secretária desta casa, vereadora Janete, pela leitura das indicações, proposições, votos de pesares, moções congratulatórias. Passo agora a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório de comissões. Não havendo nenhum vereador com relatório de comissões, também não havendo nenhum inscrito para fazer o uso da tribuna livre nesta tarde de hoje, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a mesa através de Vossa Excelência e todos os vereadores. Cumprimento você que nos assiste pela TV Câmara e começo a minha fala em nome de Deus. Primeiramente, quero agradecer a aprovação, a leitura e aprovação das indicações 345, que sugere ao Executivo que faça a implantação da água pluvial e pavimentação asfáltica na rua Ibirité, no bairro Alvorada, e até o Bom Pastor, que é um requerimento, é uma demanda antiga. Tem até também já o pedido do nobre Edil Eduardo Prince Júnior, também já fez essas solicitações em outras ocasiões. Também agradeço a presença aqui de todos e peço permissão, senhor presidente, para falar novamente de um projeto que a gente está tentando implantar aqui através da Escola do Legislativo. É o Fórum de Desburocratização do Serviço Público, ao qual ali a gente tem a parceria ali do Roberto Frank, né, grande servidor, grande advogado e professor. A gente já tem assim algumas coisas formadas, tem buscado parceria. Hoje tive a alegria de participar de uma reunião lá na GEEC, né, onde o presidente lá, o senhor do palestrista José Elísio, né, foi muito valiosa a palestra dele, e que vai de encontro até mesmo este projeto que a gente tenta aqui para desburocratizar os setores, serviços públicos, que ao andar dos anos vai acumulando alguns vícios, alguns problemas que vem emperrando o andamento do serviço público. Tem muita queixa nesse sentido, em especial no setor de alvará, 45 dias, 60 dias, tem projeto que está engavetado por falta de avaliação. Umas é por falta de estrutura dos próprios setores, e outro mesmo por falta de leis que possa estar melhorando, né, o atendimento e os procedimentos dos requerimentos. Queria também relatar nessa tarde, senhor, o desdeixo, o descaso novamente da Copasa com a região noroeste em especial. Volta a faltar água lá no conjunto Oswaldo Machado, no Alto das Oliveiras, Serra Verde, estão racionando água lá. E através do meu gabinete, senhor presidente, já foi feito o requerimento do cronograma de obras e também de datas de execução das obras, e até já tem 30 dias, e a Copasa não manifestou a resposta ainda desse requerimento do vereador sobre essas datas. E sendo que em reuniões o pessoal da Copasa fala assim tão tranquilamente em datas, em projeto, este ano vai ser iniciado, mas quando se pede um documento, né, porque a partir desse documento é que nós pretendemos estar fiscalizando a Copasa, fiscalizando a questão de datas, de obras, né, em especial o cronograma de abastecimento de água na região noroeste. É um descaso, gostaria que essa mesa solicitasse do senhor Ronaldo, né, agilizar esse documento, que é através desse que nós vamos formar uma comissão, como já foi até sugerido pelo nobre vereador Raimundo Nonato, que a gente forma uma comissão para fiscalizar essas obras da Copasa. Sendo por essa tarde tão somente, agradeço a parte, senhor presidente.
Quero agradecer a fala do nobre vereador vice-presidente e, antes de passar para o próximo vereador inscrito, Renato, gostaria de passar a condução dos trabalhos dessa presidência para que eu possa assinar os documentos no meu gabinete.
Passo a palavra ao nobre edil Renato Ferreira.
Quero cumprimentar o presidente Josafá, que está inteirinho na mesa, a toda a mesa, ao vereador Eduardo Pinto Júnior, qual eu cumprimento todos os companheiros. O Eduardo vem me dando umas aulas, assim, agradeço muito, Eduardo, essa ajuda que você vem me dando. Quero cumprimentar a todos alunos do Centro de Convivência, que está aqui presente hoje nessa tarde, abrilhantando essa reunião. Os moradores do bairro Belvedere e Xanadu, cumprimento através da Yara e da Maria lá, que faz um trabalho bacana. Ao público presente, aos telespectadores, à imprensa, aos colaboradores dessa casa. E hoje, nessa data de hoje, eu quero parabenizar ao nosso amigo Flávio Ramos pela posse na 39ª cadeira da Academia de Divina Britânia de Letras, que tem como patrono Afonso Guimarães. O Poder Legislativo também se sente empossado juntamente com você. E, em particular, esse vereador se orgulha de ter como parceiro o agora imortal Flávio Ramos de Assis Pereira, que ontem ele foi empossado. Uma festa bacana que teve aqui ontem na Câmara, assim, nunca tinha participado, achei muito bonito. E engrandece a Câmara, a casa, né? O Flávio Ramos estando participando da Academia de Deputados de Letras. A gente fica aqui preocupado, senhor presidente Josafá, em exercício, com a paralisação das obras, principalmente lá na Rua Lagoa da Prata, onde é uma briga de muitos anos que os moradores de lá vêm batalhando, conseguem conquistar uma obra e paralisa. A gente fica... Não paralisou não, mas ele está para paralisar. A gente fica assim, assustado, porque é um período chuvoso. Tem a Márcia que está ali presente ali, que pode vir. É uma das casas que mais sofre com a chuva lá nesse período. A gente vê essa preocupação aí, dessa paralisação dessas obras. A gente gostaria que desse continuidade, não só lá não, mas também no bairro Nova Holanda, porque custa conseguir uma obra, uma benfeitoria nessas regiões. quando consegue, vem falar em paralisar. E a gente fica assim meio assustado de ver as pessoas falando do ex-prefeito Vladimir. Quer dizer, conseguiu muitos benefícios para nosso Divinópolis. Foram mais de 700 quarteirões que foram calçados, várias ruas que foram abertas, inclusive lá no São José, a Rua Caratinga, que desafogou bastante o trânsito naquela região. Rua Jesus Jota, lá no bairro Interlagos, próximo à Casa do César, que era um pedido antigo, e a gente vê as pessoas falando como se ele tivesse passado. Passou e não tinha feito nada. Por mais, assim, foi até uma fala que eu ouvi, a pessoa, por tempo que ela faz, ela deixa alguma coisa de lembrança positiva. E está dando a impressão que ele só fez coisas negativas. Eu quero aqui salientar, pedir compreensão, para que as pessoas, assim, hoje gostam muito de falar o mal que a pessoa fez. Lembra das coisas boas que ele também fez nesse município. E também, gente, eu quero aqui agradecer a presença de vocês. Estou aqui hoje vereador por esse mandato. Pretendo fazer um trabalho em parceria com vocês, voltado para a comunidade. Pode contar com esse vereador. Maria José, vocês podem ter certeza que além de ser a região onde nós moramos, ali, a região de Belvedere, nós estaremos sempre presentes com vocês. Faço parte da Comissão de Saúde. Senhor presidente, doutor Delano, nós tivemos várias reclamações, inclusive a do posto de saúde de São José, a respeito que manutenção, nós precisamos dar uma manutenção, uma melhoria no posto de saúde de São José. Estive visitando lá segunda-feira. São pequenos reparos que nós, assim, com a boa vontade nossa, nós mesmos conseguimos consertar, mas só que infelizmente a gente não podemos colocar a mão em órgãos públicos. A gente está aí fazendo reivindicação para que dê uma olhada com carinho lá para o posto de saúde de São José, o qual a gente está tendo muito problema com urubu e pombos, que infelizmente vai gerando outro problema de saúde, questão de piolho e outras coisas que estão reclamando. Nós estamos aqui à disposição de vocês para trabalhar por vocês esse mandato de 4 anos. Quero que me despedir de vocês e nós estamos com vocês. Obrigado.
Agradeço a parte do nobre vereador Renato Ferreira e passo a palavra para a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos os presentes. Quero cumprimentar o presidente em exercício, vereador Josafá, em nome do qual cumprimento a todos os meus amigos vereadores, aos servidores da casa, à imprensa, aos que estão nos assistindo pela TV e pela internet. Hoje nós estamos num dia de muita alegria, pois está presente aqui em nossa casa todos os alunos da Escola Salviana Velar. É muito gratificante ter vocês aqui, ter aí o Lucas, a Luciana, a Daiane e principalmente a coordenadora tão dedicada lá, Ana Luísa, que abraça a causa e dedica sua vida lá para aquela escola, vamos dizer assim. Nós sabemos que Salviana Velar é um centro de convivência para jovens de 18 a 59 anos. Jovens especiais, porque cada um de vocês faz a vida da sua família melhor. Maria José, mãe da Mariana, pode dizer isso. Mariana, essa dançarina fantástica da Escola Maia Menezes, premiada pela nossa Olimpíada de Dança para Crianças Especiais. Quem vê a Mariana num palco sabe o que é arrancar lágrimas de emoção. Mariana. E eu ainda tenho, gente, a grata satisfação de fazer parte da Escola de Balé na Dança de Ritmos, junto com a Mariana. Então, Mariana, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui, viu? Sejam sempre bem-vindos, essa casa é de vocês e pode contar conosco lá. Eu fiz uma visita, vou fazer as solicitações que vocês necessitam e pode contar com essa vereadora, juntamente com a Comissão de Educação, Renato, Nonato e todos os vereadores dessa casa. E sejam sempre bem-vindos. Eu também queria dizer aqui, Maria José, que me coloca à disposição. Maria José é uma líder comunitária. Tive o prazer de conhecê-la através da Rede de Vizinhos Protegido, que também é uma bandeira nossa, que é a segurança enquanto morador. Maria José, Márcia, também conheço através da CASP todo o sofrimento daquela rua. Me coloco também à disposição. A gente sabe qual que é a dificuldade de ter uma água invadindo a nossa moradia, acordando a gente de noite sem saber se você salva primeiro seus filhos e tem que abandonar e deixar tudo para casa, como aconteceu no ano anterior. Então, a você, não somente as nossas condolências por isso, mas também, desde já, engajando aí na luta de vocês, me coloco à disposição. Eu queria falar aqui, rapidamente, sobre uma visita que eu tive hoje de manhã num bairro que eu já trabalho há muito tempo, o bairro Grajaú. Bairro Grajaú é um bairro pequeno, juntamente ali com São Simão, mas um bairro muito, muito querido e cheio de crianças. Para quem não sabe, nas mediações do bairro Grajaú ali, nós temos mais de 150 crianças menores de 12 anos. E nós precisamos de intensificar um trabalho lá social, sim, através de uma construção de um ambiente que possa estar atendendo essas crianças lá, ajudando no ensino dos deveres escolares. Então, nós estamos trabalhando com algumas pessoas que trabalham nessa área da assistência social para poder estar levando uma casa lá para esse bairro. Então, os moradores do bairro Grajaú podem esperar que, se Deus quiser, em breve, nós estaremos atendendo vocês também. Quero dizer também que comungo com vocês a tristeza de estar dentro do programa paralisado do PAC de pavimentação. Eu sei que vocês têm um mapa, qual me mostraram, 38 ruas que deveriam ter sido calçadas, a rua do ônibus que deveria ser pavimentada e, infelizmente, até agora só na espera. Não vamos falar muito aqui, vamos esperar os 30 dias, esperar a finalização das investigações para a gente poder pronunciar melhor. Somente com números nas mãos, aí assim a gente vai poder começar a fazer uma cobrança. Porque a atual gestão não tem culpa do que está acontecendo. Mas assim que chegar essa investigação, nós vereadores estaremos cobrando aí para vocês essa situação. Hoje também tive com Marcelo. Marcelo é o presidente da Sinvest, conversando com o secretário de governo a respeito de uma situação que eu já havia colocado aqui, juntamente com o vereador Sargento Elton e com o vereador Caboja, que é a questão da confecção em Divinópolis. Realmente, eles tiveram um convite para estarem indo para a cidade de São Sebastião do Oeste. O prefeito já se colocou à disposição de estar sanando e não deixar com que isso aconteça. Galileu é um prefeito do povo e não vai deixar com que isso aconteça, pois não podemos perder nenhum emprego na cidade de Divinópolis. Por isso, ele já está conversando com a Sinvest e com certeza nós seremos atendidos. Em contrapartida, esse mesmo sindicato fará benefícios para a cidade de Divinópolis, principalmente na área do trabalho e do menos favorecido. Também gostaria de finalizar dizendo que ontem fiquei muito feliz. Todo mundo sabe que eu já milito há alguns anos na área da adoção, na qual já fui até presidente desse grupo de adoção de volta para casa. Sandra Amaral é uma das grandes militantes desse grupo de adoção. Maria José Coelho é a atual presidente. E a saudosa Ângela Ferreira, minha amiga, que faleceu no dia 5 de janeiro, também está sempre lá, estava sempre junto com esse grupo de adoção. E todo mundo conhece a Maria Goretti, que está sempre vestindo a camisa de adoção. Ontem foi um dia festivo para todos que lutam por essa casa. Pois ontem, na Câmara dos Deputados, foi aprovado, foi votado, e graças a Deus, nós passaremos a ter uma aceleração no processo de adoção. Para quem não sabe, o processo de adoção é muito moroso. A gente acaba ficando 7 anos na fila. Mas a culpa também é do próprio cidadão. Você em casa que espera uma criança, nós não precisamos adotar somente recém-nascidos. Quando você pega uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, ela te consegue te cativar. O adolescente consegue te cativar. Dê uma oportunidade. Procure uma de nossas casas. Faça o apadrinhamento efetivo. Assim você estará com certeza fazendo algo de muito bom pelas crianças da nossa cidade. E conto que até o dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, a Câmara dos Deputados, todos os deputados do Brasil, consigam colocar em votação tudo aquilo que foi colocado para a melhora da lei de adoção no Brasil, pois todas as nossas crianças dependem de vocês. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos, principalmente pelas crianças. O carinho que eu tenho recebido na rua, a festa que eu tenho tido em cada lugar que eu passo, com certeza vocês é que mais torcem por um mandato assim, bastante bem sucedido, em prol do povo, em prol da criança, em prol de vocês que estão aqui nessa casa, que são extremamente especiais para mim. Um grande beijo a todos vocês da Escola Salviana Velar e um abraço a vocês de casa. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da nobre vereadora Janete Aparecida e passo a palavra ao líder do PDT, Raimundo Nonato.
Senhor presidente Josafá, vereadora Janete, demais colegas, Edis, você que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, e o público que se encontra nesse plenário, eu quero cumprimentar na pessoa do Chororó, o Boa Tarde. Senhor presidente, eu estive ontem lá no bairro Dom Cristiano, onde através chegou uma denúncia até meu gabinete, a respeito de uma quadra da prefeitura, onde tem trazido grandes transtornos à comunidade, e uma reunião rápida com os moradores, e constatamos realmente que a coisa lá está feia. E muitas famílias sendo prejudicadas. Prometi à comunidade que estaria fazendo um encaminhamento, e já foi feito, através dessa casa, e eu tenho certeza que virá a resposta. Né? Onde nós temos passado, temos visto a cidade muito suja, devido até ao tempo chuvoso também, né? E aonde muitos lugares ficaram desdeixados, mas eu acredito que a solução vai chegar lá através do governo. E também a falta de iluminação. Os moradores, segundo disseram para nós, que nem sequer podem estar nas calçadas, porque estão sendo roubados. 8 horas da noite, 7 horas da noite, eles estão sendo roubados. Então, mostra-se o descaso e mostra-se uma certa preocupação àquela comunidade, onde falta iluminação pública, e eu tenho certeza que nós vamos correr atrás disso, porque eu não sou de promessa, mas eu corro atrás, como já fiz até o encaminhamento. Senhor presidente, ontem aqui nesta casa, foi de suma alegria estar aqui nessa noite, fazer parte da mesa, onde o ilustre, o mais novo acadêmico da Academia de Metropolitana de Letras, Flávio Ramos, onde ele foi empossado na cadeira número 39. E eu vi assim o quanto é importante nós participarmos deste evento e valorizar aquilo que é nosso, a nossa cidade de Divinópolis. Então eu parabenizo ele aqui e dizer que fiquei muito feliz de ter participado deste momento tão importante na vida dele, que foi sentar na cadeira número 39, junto com os demais confrades, o qual faz parte da academia. Hoje eu estive presente na prefeitura, senhor presidente, levando vários assuntos de comunidades, inclusive a região sudoeste, e como foi dito aqui, o prefeito Galileu Teixeira Machado, ele está ansioso para dar continuidade às obras, como já foi colocado aqui bem claro, né? Teve que parar, dirijo a palavra a Maria José, que é da minha região sudoeste. Eu te digo assim que na reunião que eu tive com o prefeito, ele está ansioso a continuar essas obras, porque sabe que quanto mais tardar, pior vai ficar, né? Sendo que já começou as obras, e pode ter certeza que ele vai olhar isso com carinho, viu, Maria José? É conversa que eu tive com ele hoje, junto com alguns membros da comunidade, do bairro Jardim das Acácias, junto ao bairro Herculano e também o bairro Geraldo Pereira. Tivemos uma boa reunião, levamos muita demanda, e quando vou lá é para levar demanda, porque na verdade não é só o prefeito que é responsável dessa cidade, mas a todos nós, colegas edis, que fomos eleitos, conforme diz a Constituição, e o qual nós temos também ajudar o prefeito. Aqui a gente não vê sigla partidária, aqui a gente vê e procura uma solução para o nosso povo, principalmente a periferia, que é onde tem pagado um preço caro, aonde muitas das vezes o recurso não chegou e às vezes não chega. Mas eu acredito muito, o senhor Zé Dias, que me escuta com atenção, eu acredito muito nessa legislatura. A 24ª pode fazer a diferença se nós unirmos forças e em prol daquilo que é preciso fazer. Nós não estamos fazendo favor a ninguém. Nós somos eleitos, somos pagos para fazer e levar o melhor para os nossos munícipes, que espera de cada um de nós. Nós não podemos cair na tentação, mesmo que a mídia queira, de julgar um contra o outro, e dessa forma vai enfraquecer o legislativo, vai enfraquecer o executivo, e isso pode até respingar até mesmo no judiciário aqui representado. Então, a todos os moradores que nos assistem, traga as suas demandas, procure o seu vereador, procure aquele que você depositou o voto de confiança, e com certeza ele vai correr atrás e precisa dar uma resposta. O motivo qual estamos aqui é justamente para isso, senhores, para dar uma resposta à sociedade, de forma diferente. Por falar em resposta, senhor presidente, eu quero falar mais uma vez mais que eu já falei aqui na terça-feira, a respeito do encontro de formação e reflexão para políticos. Me permite novamente a ler o texto conforme nos enviou a diocese e enviou para cada gabinete que está aqui representado pelos senhores, que diz assim: considerando o início de mais um mandato de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 2016 para o período de 2017 a 2020, que o nosso país passa por uma aguda crise nas relações entre a política, as instituições e os imperativos da ética, e que nós, cristãos e cidadãos, não podemos ficar indiferentes a interpelações deste momento. A Diocese de Divinópolis, Dom José Carlos Souza Campos, Bispo Diocesano, o Conselho Diocesano de Leigos e o NEASPES, Núcleo Eclesial de Estudos e Ação Político-Social, convidam aos excelentíssimos senhores prefeitos municipais, vice-prefeitos e vereadores recém-eleitos e impostados, no âmbito dos municípios que compõem essa diocese, para um encontro de formação e reflexão. O dia, senhor presidente, será agora dia 18 de fevereiro de 2017, sábado agora, de 8h30 às 11h30, no auditório do Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração, a rua Rio de Janeiro, número 1180, centro aqui em Divinópolis, conforme a programação. As inscrições poderão ser feitas ainda pelo site www.diocesedivinopolis.org.br. Então todos nós estamos sendo convidados, independente de crença, independente de ideologia, nós temos essa reflexão e é de suma importância. E também não somente os vereadores, mas líderes comunitários também pode ligar para lá e pode buscar maiores informações, porque talvez não preencha todas as vagas. Estamos esperando em torno de 300 pessoas neste encontro, o qual eu tenho certeza que cada um voltará para a sua cidade, cada um voltará para o seu gabinete, seja prefeito, vice-prefeito, seja vereadores, com a cabeça diferente. É momento de nós pensarmos melhor a respeito da política. E que nos fala, quero terminar dizendo assim: reunir-vos para orar e refletirmos juntos será uma oportunidade ímpar que certamente produzirá frutos. O Senhor estará conosco, pois Ele disse: onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Quero finalizar, senhor presidente, dizendo hoje e parabenizando um grande profissional, uma grande profissão que tem no nosso meio, que é o repórter. Hoje é dia do repórter. O repórter é a profissão responsável pela chegada nas nossas casas, sejamos ouvintes ou telespectadores, das notícias locais, da região, do cenário nacional e internacional, não medindo esforços
para que na corrida contra o tempo transformar as informações recebidas em noticiário. Assim o define alguns autores desconhecidos. Ser repórter é uma profissão de entrega. O repórter é responsável por quase todo o conteúdo da imprensa, principalmente pelos mais interessantes. Correr nas ruas, saber das informações, enfrentar perigos, são apenas simples coisas de um repórter que muitas das vezes entrega a sua vida pelo esclarecimento. Então, a você, repórter, aos que estão aqui também nesta casa, parabéns pelo seu dia. Que você, na dura tarefa diária de levar a notícia com seriedade e isenção, encontre realização. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja nesta grande jornada de ser repórter. Meu abraço e o meu carinho pela notícia. Senhor presidente, é as palavras que eu tenho nesta tarde e muito obrigado pelo espaço.
Agradeço o pronunciamento do novo vereador e passo a palavra ao líder do PEM, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, a pessoa da minha amiga, primeira secretária, Janete. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, na pessoa do companheiro e secretário da Comissão de Direitos Humanos, Cleitinho. Cumprimentar os alunos que estão aqui hoje presentes, alunos do Centro de Convivência. Sejam bem-vindos. Cumprimentar também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do meu amigo Flávio Ramos, e cumprimentá-lo pessoalmente pela nomeação na cadeira da Academia Divinopolitana de Letras, pelo grande trabalho em seu livro Manual do Bom Candidato, que já tive a informação que irá inclusive para as livrarias do Rio de Janeiro e São Paulo. Grandes homens são destinados a grandes feitos, meu nobre e sensato amigo Flávio Ramos. Nobres vereadores e vereadora dessa conceituada casa que estamos vivenciando nas ruas dessa cidade, é o clamor de uma população que pede por um esclarecimento sobre o que aconteceu na Prefeitura de Divinópolis nos últimos anos. Novamente venho aqui pedir o apoio da população de Divinópolis, pedir o apoio restrito dos vereadores que foram eleitos nesta 24ª legislatura, para que possamos sim fazer o nosso papel, que é legislar e fiscalizar. Novamente venho pedir o apoio, que seja aprovado, se Deus quiser, em mais breve possível, em caráter de urgência, a auditoria na Prefeitura Municipal de Divinópolis. Todos os problemas aqui citados, ora alencados, seja esse, seja outro, saúde, capina, obras, PAC, Rua Lagoa da Prata, tudo paralisado, tudo um caos, é necessário tomar uma atitude rápida e eficaz e mostrar um raio-x por que que chegou nessa condição. Não podemos mais aceitar a toque de caixa, não. É necessário fazer um raio-x e a população que paga os impostos que seja informado por que que chegou nesse nível. Quem está sofrendo, quem está morrendo nas UPAs, nos hospitais, né, devido ao descaso público, à falta de estrutura, de doenças, né, doutor Delano? É necessário que a população realmente seja informada e que nós, vereadores, teremos todos esses dados para, sim, se tiver alguma coisa irregular, que sejam tomadas as providências cabíveis. Mas que nunca mais isso volte a acontecer em nossa cidade, porque Divinópolis não merece. O porquê que foi decretado o estado de calamidade financeira? O que levou para que isso acontecesse? Fiz um requerimento ao presidente da comissão e eu gostaria uma atenção especial. Conversei hoje com meu amigo também, Raimundo Nonato, que é responsável pela fiscalização, que vai dar o andamento o mais rápido possível para que possamos apreciar nessa casa e colocar na prática essa auditoria para que Divinópolis não seja mais feita de boba. Um dos nossos papéis, nobre Edil Edson de Souza, que está ausente nesse momento, é o de fiscalizar. Então temos que nos ater a essa função. Fomos eleitos de forma democrática pelo povo e é pelo povo que iremos lutar. Independente de qual partido político, ideologia política, classe, credo e cutis. Pois essa casa não se pode calar diante de uma situação em que passa o município. Temos por princípio moral esclarecer a população sobre os fatos que ocorrem dentro dos estabelecimentos públicos. Tenho certeza que meus companheiros de plenário apoiarão esse projeto que atende os anseios de uma cidade que precisa ser conhecedora dos fatos do seu próprio interesse. Gostaria também, nessa data, de manifestar o meu apoio ao meu comandante e amigo, Tenente Coronel Marcelo Augusto, pela operação que realizou e tem desencadeado, hoje mesmo a sair de manhã, blitz nas principais entradas e saídas de Divinópolis. Continue assim, senhor comandante. Divinópolis agradece. Segurança é muito importante para que todos os setores andem com paz e harmonia. Foi realizada no sábado passado a realização dessa vacina com o primeiro trabalho dele. E o pior, doutor Delano, a PM, além de fazer o trabalho dela, que foi fiscalizar os atos de infrações, crimes ali cometidos, que não é o papel da PM, resolveu dar um apoio para a prefeitura também. Entrou dentro dos estabelecimentos comerciais, solicitou aos nobres comerciantes o alvará de funcionamento, vereador Janete. Pasme, dos 8 estabelecimentos que o senhor comandante e seus nossos guerreiros policiais militares foram, 7 não tinham alvará de funcionamento. Cadê a fiscalização? É o que eu sempre falo aqui. Tudo deságua na famigerada Polícia Militar. E os outros órgãos não fazem o seu papel. Para vocês terem só uma ideia rápida, a Polícia Militar é o único órgão público que está em todos os municípios de Minas Gerais. Todos. E os outros não fazem a sua parte. Aí vira esse pandemônio que nem a população sofre aí diariamente, né? Sons altos, algazarra, quebradeira, brigas, ameaça, tiro. E por aí vai. Gostaria de pedir o apoio da fiscalização, porque o comandante ele atua mesmo. Ele não brinca em serviço, não. Mas para isso tem também que contar com o apoio público da prefeitura e os outros órgãos. Inclusive o Conselho Tutelar, comissariado de menor, viu, vereador Marcos Vinícius? Por que aqui em Divinópolis não trabalha em regime de urgência? Em todas as cidades tem um comissário de menor, Conselho Tutelar, e aqui não tem o plantão. Onde encaminha esses menores aí, que insistem em permanecerem no mundo sombrio do crime, que não tem pai aqui, não tem um parente. Aí a Polícia Militar fica novamente preso a essa legislação. Outro assunto que gostaria de tratar nessa tarde é que o senhor prefeito, Galileu Teixeira Machado, né, um homem do povo, um homem aberto, democrático, determinasse a quem de direito, agilidade máxima. A única coisa que o senhor prefeito falou, que tem dinheiro disponível na nossa cidade para poder investir no momento que não tem como mexer, nesse dinheiro não teve como mexer, é a taxa de iluminação pública. É esse que vem descontado nas contas aí. Temos aproximadamente 15 milhões para ser investido nessa área. Então eu concito ao seu prefeito a sensibilidade para agilizar as licitações necessárias através das indicações de todos os vereadores aqui, quanto à extensão e à troca de lâmpadas das ruas que não a possuem. Pois isso prejudica muito a segurança pública e a qualidade de vida da população de Divinopolitana. Tem quarteirões que não têm iluminação pública. Como é que uma senhora vai chegar, uma senhorita vai chegar em casa, 18, 19 horas, com receita de ser roubada? Inclusive,
Mato, Matagal. Eu já entrei com um projeto de lei, inclusive, sobre isso aí. Então, eu só quero pedir isso ao senhor prefeito, essa sensibilidade nesse momento, para que esse dinheiro, que pode estar investindo agora, que seja atendido o mais rápido possível as indicações dos vereadores quanto à extensão de luz, principalmente a LED, que já chega trocada, já seja trocada por LED, para que a iluminação possa ser contemplada, pelo menos nesse instante, de caos que se encontra na cidade. É o mínimo que eu estou pedindo para o senhor prefeito. Senhor presidente interino, senhor, população de Napolitana, conterrâneos, nobres edis, essas foram as nossas palavras na tarde de hoje.
Agradeço as palavras do nobre edil Sargento Elton e passo a palavra para o nobre edil Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, a quem nos assiste pela TV Câmara, a todas as pessoas que se encontram aqui no nosso recinto, e boa tarde ao nosso presidente interino, Josafá, e a todos os membros da Câmara que estão aqui nesse plenário de hoje. Eu gostaria, de um modo muito especial, cumprimentar o Centro de Convivência Social, né, Salviano Avelar, né? É um trabalho engrandecedor que a comunidade lá do Danilo Passos faz em prol dessas famílias, em prol desses meninos que precisam ser voltados à convivência social, voltados a ter um espaço, porque todos eles são como qualquer um de nós, merecem estar na convivência social. Não é? Eu gostaria também de lembrar que lá no Danilo Passos é um bairro muito privilegiado. Né? Lá também a gente tem o Centro de Convivência do Idoso. Né? A Cida também faz um trabalho lá bacana demais. Segunda-feira eu fui lá, eu fiquei de queixo caído com o trabalho que as meninas, que a Cida faz, e juntamente com todas as meninas lá no Danilo Passos 2, no Centro de Convivência do Idoso, que também lá. Então, assim, o bairro Danilo Passos está de parabéns, serve de exemplo para todos os bairros de Divinópolis. Cuidar bem de quem precisa, cuidar bem de quem está na necessidade, precisando de um carinho, né? Ah, pois é, mas é a prefeitura, né, através das senhoras aí que cuidam com tanto carinho, né, desses meninos. Eu sei que é a prefeitura que dá o suporte, mas precisa do carinho dessas monitoras, dessas pessoas que trabalham lá, para estar dando, né, apoio a esse trabalho. Eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que me felicitaram ontem, o Sargento Elton, o Josafá também me encontrou comigo, né, o Nonato, o Caboja, e eu acho que sou mesmo. Pela meia passagem do meu aniversário, né? E se eu esqueci de algum também, eu gostaria de agradecer a cada um de ter me felicitado pelo mais um aniversário meu. Falei terça-feira sobre o meu amigo Márcio, que estava lá na UPA, internado, né, precisando ser levado para o São João de Deus para conseguir a sua cirurgia. E graças a Deus, ontem à noite ele conseguiu ser transferido para o Hospital São João de Deus e já deve ter feito a cirurgia hoje à tarde. Né? Mas ó, eu sou capaz de falar ainda falta 5 lá que estão com o mesmo problema dele. Tem 5 pessoas lá na UPA que estão com o mesmo problema do Márcio, que precisa ser solucionado. Gostaria que a administração da UPA, que a nossa Secretaria de Saúde, né, estivesse olhando com carinho para essas pessoas que estão lá precisando do mesmo intervenção que o Márcio teve. Eu gostaria também de aproveitar, até os meus nobres amigos vereadores aqui devem achar muito engraçado, eu agradecer à prefeitura pela operação Tapa Buraco, né? Eu acho que eles acham engraçado é porque não sabe, né, a beleza que está lá hoje com essa operação que o Galileu está terminando hoje lá no bairro Campina Verde, né? Graças a Deus, a nossa região lá, ele está quase terminando ela com essa operação Tapa Buracos. Porque na administração anterior, nós ficamos lá 8 anos sem conseguir essa regalia, sem conseguir essa coisa que muita gente acha que é banal, que é coisa simples, mas que agora que nós estamos conseguindo essa operação Tapa Buraco. Ontem foi o dia do gabinete itinerante lá no bairro Orion, todas as pessoas que procuraram a gente lá, mais ou menos umas 50, 60 pessoas estiveram lá no nosso gabinete itinerante, e todas eles, viu, presidente do consórcio da Transoeste, todas eles me reivindicaram uma coisa que eu vou falar para o senhor aqui agora, que está me ouvindo lá. Com certeza, se o senhor não estiver me ouvindo, vai ter alguém lá da Transid, lá da Transoeste, que vai estar falando para o senhor. Todos eles estão na busca e da passagem, da mudança do itinerário dos ônibus, da linha 61, 62 e da 07. Que, pelo amor de Deus, me ajude aí, presidente, de fazer com que essas linhas voltem a passar, pelo menos, na rua Pernambuco, lá no bairro Orion. Lá tem senhorinhas que têm que sair lá de baixo, lá de perto da ponte, e atravessar todo o bairro e ir lá para a rua Goiás para pegar o ônibus, porque foi tirado ali da rua Pernambuco. Foi tirado o ônibus que passa ali na rua Pernambuco, tanto na ida quanto na vinda. Colocou-se eles lá num ponto de ônibus lá, num lugar perigoso, escuro, e que funciona um bar lá, que eu não tinha coragem de deixar minha esposa e nem minha mãe a estar pegando o ônibus lá. Então eu gostaria que o senhor doesse no coração e na consciência do senhor e me ajudasse lá voltar o ônibus lá para a rua Pernambuco, voltar o ônibus lá para que pudéssemos satisfazer, pelo menos em parte, aquela população que clama, que chora pela volta do ônibus. Hoje é o dia da reunião que eu falei terça-feira lá no bairro Santo André. Se tiver algum vereador às 19h30 querendo estar lá no salão da igreja, eles estão convidando a gente, a todos nós, a estarmos lá para a gente conhecer a realidade do bairro Santo André. Na minha região, a gente sempre passa ali na trincheira da rua Goiás. Eu fico muito triste com o que acontece lá. Não são pessoas da nossa cidade não, sabe, gente? São pessoas de outras cidades que vêm aqui e emporcalham a nossa cidade com lambe-lambe, carnaval não sei na onde, carnaval não sei na onde, exposição não sei na onde, que pregam em muros, em postes e lá na trincheira. E não são homens de ir lá tirar. A nossa prefeitura, eu gostaria de pedir uma providência deles lá, de irem até esses locais em que eu estou falando, pegarem os nomes e façam a devida cobrança, que eu sei que tem multa. Eu sei que tem multa. Então que façam a cobrança dessas multas para esse povo que vem aqui emporcalhar a nossa cidade. E falo mais, se tiver algum empresário de show de nossa cidade, que vão em outras cidades emporcalhar a cidade deles, que façam o mesmo. Cobrem, multem esses empresários irresponsáveis. Gostaria também de informar a população lá do bairro Campina Verde que a partir de segunda-feira vai mudar a gerência lá, vão um gerente com mais duas novas enfermeiras lá, e a partir da semana que vem já vai começar a funcionar a vacinação lá no posto de saúde do Campina Verde, viu, gente? Então, podem lá, que a partir da semana que vem o posto de saúde vai estar funcionando com a vacinação de todas as vacinas possíveis. Gostaria também de alertar a VLI que tem a obrigação de fazer a limpeza dos trilhos. Passei hoje lá pelo Planalto e vi lá eles fazendo a limpeza. Muito bom trabalho. Mas eu gostaria muito que o senhor estendesse esse serviço também no fundo ali do bairro São Roque, no fundo do bairro Tietê, no fundo do bairro Rancho Alegre, do bairro Belo Vale, porque estão precisando de fazer essa limpeza lá. Estão sendo locais onde se escondem bandidos, pessoas que vão, assaltam, escondem e usam drogas lá. Precisamos observar esses locais em que pessoas de bem passam e atravessam esses trilhos, mas que são às vezes abordados por meliantes que levam celulares, levam dinheiro e às vezes passam aperto nas senhoras que por ali passam. Gostaria, nesse momento, que o senhor prefeito municipal de Divinópolis, né, olhasse principalmente pelas pessoas mais pobres da nossa região. A nossa região em que, nossa região, não, nossa cidade, que passa por sérios problemas de estrutura física, falta calçamento, falta poda de árvores, todos os vereadores, não é eu, nenhum nem outro, todos estão precisando de calçamento, estão precisando de poda de árvores, estão precisando de médico no posto de saúde. Nos ajudem, socorro! Socorro, prefeito! Nós estamos precisando, o povo está morrendo à míngua nos nossos bairros mais necessitados. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos, vereador.
Eu gostaria também de agradecer pela sessão da palavra e pela oportunidade desse dia de hoje e felicitar a todos os repórteres de Divinópolis que levam a notícia aos nossos lares, informando de forma imparcial e justa a todos os divinopolitanos, a todo o povo brasileiro. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Ademir e passo a palavra para o nobre edil Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui os alunos, os funcionários da Escola Sabiana Avelar, as pessoas, que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, o meu boa tarde. Senhor presidente, eu queria registrar que recebemos hoje no nosso gabinete a segunda edição do livro do poeta das paralelas do senhor Geraldo Maquinista, ferroviário, homem honrado, que fala da vida numa forma coloquial, filosófica, sagrada, e que narra a vida como se fosse um escriba de Deus. Um homem da sensibilidade, um homem da honradez. Agradeço, senhor, poeta e ferroviário, senhor Geraldo, pelo presente dessa grande obra. Minha eterna gratidão. Gostaria que também, senhor presidente, já entrando na linguagem mais profunda da alma humana, que é a cultura. O único animal que produz cultura é o homem. O homem precisa algo além do pão. E eu queria, nessa linha de valorização da cultura, me curvar sobre a honrada, aquela mulher que honra, aquela mulher que exalta o Deus vivo através da música, a cantora Daniela Magalhães, esposa do pastor Carlos, que foi contemplada com o prêmio do destaque de mais de 40 mil cópias de discos vendidos. Casal abençoado, que você segue o caminho de Lutero. Use a mais bela da ciência, que é a música, para falar da vida, da esperança e do Deus vivo. Parabéns ao casal Magalhães por esse belíssimo trabalho e essa forma de profetizar e falar do novo céu e da nova terra. Senhor presidente, mas hoje eu queria falar de esperança. Não quero falar de partido, não quero falar dessa questão pequena, dessa visão talvez até infantil, que é a política. Esse ciúme das coisas. Quero falar daquilo que enriquece a alma. E nós protocolamos, honrado vereador Marcos Vinícius, novamente, uma indicação para ver a alma e a sensibilidade do prefeito Galileu. Galileu é um homem honrado. Galileu é um homem que tem na sua essência o perfume do trabalho. Um homem que faz a hierarquia das prioridades. É o homem que primeiro cuida dos que choram, para depois cuidar daqueles que cantam. Galileu tem a sensibilidade de saber o que é prioridade nesse município. E nós voltamos, vereadora Janete, com aquilo que encantou essa casa, que é aquilo que encantou a rua Pernambuco, em 2006, quando eu fui presidente dessa casa. Nós voltamos com a indicação pedindo ao senhor prefeito que o município mande para essa casa um projeto de lei do ano 50 cadeiras de roda motorizada para as pessoas que têm necessidade de ir e vir. Governar é contrariar interesses. Governar é buscar prioridades. E governar é sentir no outro, é buscar prioridade. Então nós requeremos, eu tenho certeza que nós vamos ver em junho, através da DEFON, dentro do critério, novamente a cadeira de roda motorizada, que Divinópolis foi a primeira cidade do Brasil a fazer a lei, e eu tenho orgulho de ter sido o autor. Senhor presidente, eu queria registrar aqui agora um pedido que eu quero fazer aos vereadores. A nossa assessoria entrou em contato com o nosso bispo, Dom José, e pedindo uma audiência. Vereador Eduardo Prince Júnior, essa audiência, vereador Nonato, é para tratar das comemorações dos 300 anos de fé da Imaculada Aparecida. Faço minhas palavras de Renato Teixeira, quando compôs essa belíssima música Romaria, quando ele fala que me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de joelho Romaria e preces da vez. Mas como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Meu olhar, meu olhar. Então, senhor presidente, essa casa, nós vamos no bispo, porque todos vão assinar. Aqui, sagrado para nós é respeitar a vida. Sagrado não é um símbolo materializado. O sagrado guarda na alma. O sagrado fica no berço da consciência. E nós vamos a essa casa. E eu quero que os 17 vereadores assinem. Eu não quero ser o pai da ideia. A vida tem que ter um pai, e tem que ter uma mãe, e tem que ter tio, e tem que ter padrinho. E eu acho que esse gesto de fé, esse símbolo de fé, eu acho que os 17 vereadores, nós devemos ao nosso bispo, para pedir ele, para a gente poder, junto com a diocese, organizar essa reunião especial. E aqui, no fundo do coração, eu nomeio o nosso porta-voz, eu como vereador requerente, o honrado e querido vereador Nonato, para que seja o nosso elo de integração do Poder Legislativo com a Diocese de Divinópolis. Nós, senhor presidente, acatamos hoje uma reunião com o Cetran, onde o Cetran pede à comissão de administração, que é composta pelo vereador Ademir e Marcos Vinícius, e esse vereador que vos fala, para o dia 9/3, fazermos a primeira audiência pública para tratar da reforma da Previdência. Esse presidente, numa visão monocrática, já deferiu o pedido para o Cintran, onde nós vamos colher a chancela do vereador Marcos Vinícius e Ademir. Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, nessa tarde era o que nós tínhamos a dizer. Conversamos com o prefeito Galileu ontem, e se liberar, e o governo está trabalhando para liberar, o PPI Favela, nós vamos conseguir liberar para os recursos públicos e para a área de fomento, nada, quase 50 milhões. Nós estamos trabalhando incansavelmente para que isso possa acontecer. Termino minhas palavras fazendo uma reflexão e destinando essa reflexão ao honrado vereador Nonato. Faço minhas palavras de Santa Teresinha. Mentire tudo na vida, mas nunca mentire esperança. Meu boa tarde.
Agradeço as palavras do nobre edil Edson de Souza e passo a palavra para o líder do governo nesta casa, doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde à Escola Municipal que hoje nos visita. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal. A gente, quando ocupa, entre aspas, né, esse cargo de liderança, é um problema. Por quê? Porque a função do presidente, a função do líder, é geralmente falar por último. Por último. Porque através das falas, das requisições dos vereadores, é que a gente tenta direcionar o executivo para que ele possa solucionar alguns problemas. E aí a gente viu falas de vários vereadores, entre elas a do honrado e dignista Sargento Elton, que sabe mais do que ninguém, é doutor em segurança pública. É doutor em segurança pública. Ele falou, e muito bem falado, e nós ficamos impressionados como que as pessoas estão pegando funções que não são delas. Ou elas fazem ou deixam sem fazer, né? Uma função que é nossa, da prefeitura, e aqui nós amarramos, né, o cordão, mas vamos melhorar. A gestão foi pega agora, hoje é dia 16, tem 46 dias que nós estamos lá. Erros dos piores e maiores que quem está nos ouvindo pode saber que foram feitos. Brigas entre poderes maiores foram realizadas nessa gestão. E o Sargento Elton falou muito bem, ele é um conhecedor de segurança pública, inclusive é a minha referência de segurança pública aqui na Câmara Municipal. E observei com as falas dele, e concordo muito bem, que com a troca de direção de comando, foi a primeira vez na vida, depois que o Coronel Laércio foi embora, que eu vi um comandante na rua, que eu vi pessoas de rádio patrulha na Praça da Catedral, na Praça do Santuário, fazendo busca e apreensão. Rádio patrulha no centro da cidade, aqui próximo ao centro, e policiais nas esquinas. Então, algo de diferente também está acontecendo em Divinópolis. Mudou-se a gestão. Isso é bom. É por isso que, às vezes, reeleição, que, às vezes, manter aquela coisa ali, a gente acha que está muito bom, e quando a gente troca, a gente percebe que valeu a pena trocar. E é por isso que a alternância de poder, ela é muito importante. E logo após, o Ademir veio aqui falar sobre os buracos, sobre a requisição de poda de árvore, sobre as multas que as pessoas jogam as coisas no chão, e nós temos que fazer nessa casa, Ademir, porque você acredita que não tem? Não tem uma lei, como tem no Rio de Janeiro, que se eu pegar o meu papel e abrir o vidro e jogar do lado de fora, eu posso anotar a placa e chega lá a minha multinha de 5, 10 mil reais. Nós não temos. E eu acho que está na sua mão. Vai ser aprovada por unanimidade. Com certeza. Uma lei municipal de punição a quem suja o município. Porque o meu cachorro pode cagar na rua, mas o do vizinho não pode. O meu pode. Eu vou lá e ele faz as necessidades dele, mas quando eu vejo o do vizinho fazer, olha que absurdo. Mas o meu pode, porque eu pago mais imposto que ele. É assim que a gente pensa. Eu posso julgar a minha maçã que eu estou comendo no carro, ninguém vai ver. Mas quando eu vejo julgar, aí eu vou lá e penalizo. Eu costumo falar, e graças a Deus tem meu companheiro de bancada Edson aqui, talvez pela quantidade de coisa que a gente lê, pelos 42 anos de vida, pela parte espiritualista e pela lapidação da vida, e talvez pelo o espírito que eu tenho de libertação, é que eu observo que cada um tem seu tempo de crescimento, né? Mas nós estamos aqui para evoluir. E é muito importante que antes de tacar pedra, que eu olhe para mim. Porque quem mais grita, olha aqui no plenário, é só vocês fazerem uma ideia. Fulano ladrão, fulano não sei o quê. Gente, como é que você chama um fulano de ladrão? Olha para você, olha de onde você veio. Olha o seu pedigree. Então, nós não temos capacidade de berrar aqui na Câmara Municipal, não. Sabe por quê? Porque nós precisamos de olhar para nós primeiro. Talvez quem mais grita e berra é quem mais tem olhado no espelho de casa. Mas é de fazer dó, né? É de fazer dó. Mas vale a pena. Agora, a Câmara mudou. E mais uma vez, a gente observa que o Edson falou sobre mobilidade urbana, que está de olho na mobilidade urbana. Mais uma vez, eu tenho a honra de ocupar a presidência da Comissão de Saúde, e eu tenho do meu lado o Israel, farmacêutico honradíssimo, vereador honradíssimo, o mais experiente, para não falar o mais velho, que é feio, o mais experiente, e é uma honra muito grande, que é a ele que eu vou recorrer a todas as vezes que eu tiver alguma dificuldade sobre medicação, porque ele sabe tudo. Tudo. E vai me acompanhar na comissão de saúde, lá na farmacinha. Porque eu preciso dele lá. O município precisa dele e ele quer também colaborar. Então, aqui nessa Câmara, a gente tem tudo o que nós precisamos para fazer o sucesso. Mas nós precisamos saber que não existe gente inocente aqui, não. Nós estamos aguardando, e vocês estão aguardando, a resposta nossa, do Executivo. E nós estamos abertos a fazer todo o possível para que Divinópolis ande. Não está sendo fácil. Quando o Sargento Elton mais uma vez falou nessa tribuna sobre uma auditoria, me preocupa enquanto líder. Porque eu, com a mesma versão, Sargento, abri entre aspas que eu não posso dizer auditoria na Comissão de Saúde, nos locais aonde nós vamos começar a fiscalização. O primeiro é o CISV, dia 20/2, estaremos aí. O segundo é a UPA, no dia 21/2, a CEMUSA, no dia 23/2, e por conseguinte, todos os locais de Divinópolis que recebem um real do município. Quem recebe dinheiro do município vai receber visita da Comissão de Saúde e também da Câmara Municipal, que eu os represento em Comissão de Saúde. E eles vão estar assinando embaixo comigo. E aí, retomando o pensamento do sargento, uma mídia de Divinópolis, respeitadíssima, me ligou. Delano, você abriu auditoria? E eu expliquei com muita paciência, sargento, que não. Abrir uma auditoria é um gasto muito grande para um município que foi declarado falente. Para abrir uma auditoria, tem que se contratar pessoas e demanda tempo. Para abrir uma auditoria, precisa de ter, pelo menos, a suposição de algo de errado. Suposição é uma coisa, a verdade é outra. E aí eu expliquei que eu não iria abrir auditoria, porque eu ainda não tive indício de desvio de dinheiro no município, nesses locais que eu vou visitar, que é de saúde e que recebe nem que seja um real do município. Então eu ainda não posso. E eu ia pedir a Vossa Excelência para que acreditasse no nosso executivo do PMDB, que ainda acreditasse que o Galileu está lá, agarrado, junto com a equipe dele, tentando direcionar aonde que foi o dinheiro que estava aqui. Dá até fantástico, dá até fantástico. Mas nós não podemos aqui gritar, porque quem quiser gritar, eu dou o microfone, mas vai ter que ter conteúdo para discutir. Até que prova o contrário, todos que nós chamamos de ladrão, se não forem comprovadamente escrito, você está no pau da goiaba, processado. Então, gente, palavra o vento leva. O que está escrito é que permanece. Então, gente, eu ia te pedir sua paciência. Eu concordo com a sua auditoria. Mas vamos esperar o raio-x inicial. O nosso raio-x inicial. Nós assumimos agora. Nos dê até o final de março. Até o final de março, nós precisamos para te dar um diagnóstico. Se esse diagnóstico não for feito, eu serei a sua primeira assinatura da auditoria. E aí, a gente toma partido nisso, para que a gente não possa gastar um dinheiro sem direção. Até porque está falando aí que o município está na falência da sua decretação. Mas, de toda forma, nós estamos aqui abertos para que a gente possa discutir. E todo mundo que está em casa hoje está aí doidinho para saber quem que é o sabatinado da vez de hoje. O sabatinado da vez de hoje é um honrado deputado estadual que foi e recebeu nessa cidade um monte de voto, Fábio Avelar. O deputado Fábio Avelar, falamos do Fabiano Tolentino, e as cenas do próximo capítulo é domingo, sábado, terça-feira. Então vamos lá, Fábio Avelar, primeiro mandato, mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
2 minutos, vereador.
Fábio Avelar, primeiro mandato, assinado pelo gabinete dele, tá? Não foi eu que inventei, não. 6 academias ao ar livre para Divinópolis, 150 mil reais para 3 campos de futebol. E aqui nós temos um representante dele para falar se chegou, e vai falar agora. 50 para o campo do Vasco, 50 para o Palmeiras, 50 mil para o Palmeiras e 50 mil para o Ipiranga.
Porque tem documento, Nobre Edil. Ainda...
Não, pode ainda não, presidente em exercício. Mas eu gostaria da sua resposta logo depois. Isso é bom, porque a verdade é aqui agora, ó. Segundo, foi. Agora vai contar para nós se chegou lá os COB mesmo, que nós lá vai lá fiscalizar. Vamos lá. Só que o Vasco que recebeu, porque outros não tinham documentos para receber o dinheiro. Quer dizer, só o Vasco que recebeu, porque os outros não tinham a documentação necessária para receber a transferência do dinheiro. Então é isso, nós já sabemos, que coisa boa, e é direcionou. Vamos lá. 3 milhões e 500 mil para as escolas estaduais de Divinópolis. 3 milhões e 500 mil. Janete, vereadora Janete, a bancada, como diz o Marcos Vinícius do Batom, falou que recebeu. 2 ambulâncias para a saúde de Divinópolis, 100 mil para a comunidade dos Costas. Tem representante dos Costas aqui, moçada? Cleitinho está aqui nos falando que tem aí um entrave, mas nós vamos perceber depois se é verdade ou não. Mas nós já temos aí um entrave. Mas de toda forma, um vereador que não teve a sua votação expressa em Divinópolis, que foi votado, que não foi o primeiro colocado em Divinópolis do Estado, e teve uma média aí de uns 400 mil reais. Ai, 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 ai.
Agradeço a fala do nobre Edil, doutor Delano. E só esclarecendo, doutor Delano, a questão do Palmeiras foi, já tive uma reunião como dirigente do Palmeiras, já tive uma reunião com o nobre deputado Fábio Avelar, foi por questão documental que não foi aplicada essa verba. Mas tem um compromisso do nobre deputado, está repassando para a prefeitura e a prefeitura fazer as adequações no estádio Pelezinho, campo do Palmeiras. Passo a palavra agora ao vereador inscrito, Nego do Buritis. caros colegas vereadores, excelentíssimo presidente desta casa, Josafá, caros colegas vereadores, funcionário da casa, presidente da imprensa, alunos e funcionários do Centro da Convivência Silviana Velar, público que nos assistem na TV, através da TV Câmara, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Hoje, durante meu pronunciamento, não teria como o tema principal a Copasa, mas esclareço que continue firme no propósito de trazer para este plenário a votação do projeto de decreto do Legislativo de minha autoria, aquele que, se aprovado, suspenderá o prazo da Copasa e fará com que ele acelere a construção das ETs que irão tratar o nosso esgoto. Ontem, participei da manifestação organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais contra a reforma da Previdência. Reforma segue os passos largos na Câmara dos Deputados e será aprovado se a população não pressionar os deputados federais para votarem contra os trabalhadores rurais que antes tinham direito de se aposentar com 60 anos, homem, e 55 anos, mulheres, passam-se a aposentar aos 65 anos, para ambos os sexos. Porém, senhores vereadores, os agricultores iniciam trabalho na roça muito cedo, têm uma vida difícil, que depende de vários fatores, produzem para si e para o sustento de sua família. E é um trabalho duro e muitas vezes ingrato, com jornadas de trabalho muito acima de 8 horas. Deles não deveria haver nenhuma mudança sobre os demais trabalhadores. Alguns pontos realmente merecem atenção. O que dou maior destaque, o que somente após 49 anos de contribuição, você terá o direito de se aposentar integralmente. Uma vergonha, mas enquanto trabalhadores não podemos ser obrigado a pagar essa conta. Se existe realmente um problema na Previdência, que a solução comece no combate aos fraudes que roubam milhões por ano e dificilmente esse direito retorna aos cofres públicos. Espero que os nossos deputados federais entendem que o prejuízo não deve e não pode ser tirado nas costas e no suor do trabalhador. Senhor presidente, outro ponto que gostaria de tratar no meu pronunciamento é sobre a segurança pública. Gostaria de deixar registrado minha satisfação e de toda a população em ver mais efetivo da polícia militar nas ruas da nossa cidade. É muito boa essa sensação de segurança. Cumprindo todos os
Cumprimento todos os policiais militares pelo brilhante trabalho na pessoa do sargento Elton. Porque que por mais de 25 anos fez parte dessa instituição com muita profissionalismo e eficiência. Nessa tarde também aproveito para saudar o colega Flávio Ramos, que foi empossado como membro da Academia Divinopolitana de Letras. Parabéns, Flávio Ramos. E é o que tenho para hoje, senhor presidente. Obrigado e boa tarde.
Agradeço o pronunciamento do nobre vereador Nego do Buriti e passo a palavra ao nobre edil Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam nessa tarde, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero aqui registrar e abraçar a todos os alunos lá do Centro de Convivência, Salviana Velar, presente aqui nessa tarde, conhecendo um pouco mais os vereadores dessa atual legislatura. Quero aqui parabenizar também a todos os repórteres aqui presentes, não só os da Câmara Municipal, mas também os que fazem a cobertura da nossa Câmara Legislativa todos os dias. Quero também deixar aqui um grande abraço a os moradores do bairro Belvedere, que estão aqui também acompanhando a reunião de hoje, moradores em que eu começo a fala dessa quinta-feira. Que vida, que pedaço que vocês passaram nos últimos 4 anos. Quanta agonia, quanto sofrimento. Eu, particularmente, posso falar em nome de 2 pessoas. Posso falar até em nome de todos os moradores, mas quero falar em especial a 2 pessoas, Maria José e Márcia. O que eu vivi, o que eu passei junto com essas 2 pessoas naqueles momentos de janeiro e fevereiro do ano passado, jamais vão sair da minha mente. São sofrimentos jamais vistos e inacreditáveis. O caso de uma família onde a água passou praticamente por dentro da sua casa, chegando a levar todos os seus móveis alagados, uma situação deplorável. A própria Maria José me ligou aos prantos, a água entrava pelo fundo da sua casa e saía pelo portão da frente. O mesmo caso da Márcia. Nós estivemos lá e lutamos juntos com essas pessoas. Fizemos o que foi possível e impossível, até mesmo com métodos particulares, que sabíamos que era um projeto que estava enfrentando a burocracia do sistema. A burocracia de um processo, de uma licitação, de um processo de empresa vencedora não querendo executar a obra, de empresa vencedora que começa a obra, chega no momento de executar, ah, eu acho que o valor não dá para me cumprir e desiste da obra. Uma obra sonhada. E esse povo vem aqui hoje pedir para o presidente dessa casa, Dair Otaviano, que não deixe essa obra parar. Foi citado aqui por outros vereadores que a obra paralisou, que a obra está por paralisar. E é isso que esses moradores vieram buscar aqui hoje, novos colegas. Vieram buscar apoio e amparo. E sabe o que é que está agarrando, o que é que está travando e que pode paralisar esse problema? O famoso meio ambiente. O mesmo meio ambiente que atrasou-se o processo da Copasa por 2 anos. E hoje existe essa incógnita do processo da Copasa não ter executado o serviço. Juntou-se o atraso do meio ambiente com a incompetência da Copasa. Foram 2 anos embora. Isso nós não podemos deixar que aconteça com essas famílias. Essas famílias que estão ali sonhando com isso. Sonhando não é com a infraestrutura moderna, não. É sonhando em poder dormir e não assustar com um relâmpago caindo do céu. Ou até mesmo um trovão. que além de deixar espantada várias pessoas, no início do ano passado, o tempo fechava para o lado do Belvedere, eu já começava a rupiar e ligava para Maria José e para Márcia. Como é que está aí? Ó, vai passar aqui dentro de casa de novo. E as lágrimas. E a população sem dormir, bem lembrado, Maria José. Então, quero dizer, quero pedir aos novos colegas vereadores, vamos fazer uma força-tarefa. Não temos o secretário de meio ambiente ainda. Precisamos aí, nesse momento, de ser nomeado um nome capaz para isso e que dê agilidade às reuniões do CODEMA para ser votada essa liberação ambiental mais rápido e aí sim não deixar que essas obras parem. Por mais que a obra já tenha iniciado e que tenha ali o seu cronograma de obra pronto, sem a licença ambiental a empresa não pode tocar sob pena de multa. Então cabe a nós agora fazendo essa cobrança e bem representado pelo presidente dessa casa, Maria José, e junto com os outros moradores já fizeram uma visita ao presidente e já pediram a ele que dê esse encaminhamento mais breve e nós aqui também possamos juntos poder abraçar essa causa e que seja nomeado o mais breve possível o secretário do meio ambiente. Quero também falar um pouco mais sobre a fala de alguns vereadores, de alguns colegas nossos vereadores. Eu também quero chegar aqui nessa tribuna e agradecer ao prefeito, agradecer ao secretário, agradecer às pessoas que fizeram algo que lhe foi requisitado. Mas infelizmente eu não estou sendo atendido, Josafá. Então não tem como eu agradecer. Agora há pouco o Ademir ainda citou que às vezes as pessoas criticam ele por estar agradecendo. Não tem que criticar não, nós temos que agradecer mesmo, foi feita a obra. Mas eu em particular, e tem outros colegas aqui de bancada, não estamos sendo atendidos. Então não tem motivo para agradecer. Aí nós temos que cobrar. E a cobrança vem através dos moradores, em que nós fizemos uma visita no bairro Alinsuc, onde vimos o córrego Canavial e a rua Monte Líbano, que está parecendo a floresta amazônica. O mato está mais alto que eu tenho 1,98 m. Estão aparecendo muitos bichos peçonhentos, entrando nas residências das pessoas, e essa semana ainda chegaram a matar lá uma cobra. Como não tem vídeo, eu fiz as fotos. Se puder só mostrar essa foto para nós aqui, câmera. Isso é o centro do bairro Alinsuc. Então nós também quero agradecer por esse ato, quero agradecer por esse fato, por essa limpeza. Mas infelizmente ainda não foi executado e os moradores clamam pela solução desse problema. Estou vendo a capina funcionar, estou vendo o pessoal mobilizado em limpar os bairros, estou vendo o pessoal capinar ruas e pedidos de outros novos colegas vereadores, mas não estou vendo um atendimento igualitário, de igual para igual, igual nós também merecemos. Somos todos vereadores iguais. O voto aqui dentro é um a um. Os votos de urna se foram, só em 2020 agora. Se aqui dentro somos todos iguais. Eu queria pedir a toda a equipe do atual prefeito que faça uma reflexão e tente atender com igualdade todos nós, vereadores, que aqui fazemos os pedidos e os questionamentos. Tem também a pontinha da Rua Oceânica lá no bairro Candelária. Os alunos têm que passar por ela todos os dias. Está aqui também, registramos lá hoje com fotos. A criança, para ir para a escola, tem que passar por essa ponte. É impossível. São pequenos atos, são pequenas ações que fazem uma grande diferença para a população. E faz mais diferença ainda quando envolve crianças, quando envolve estudante, que pode ser aí uma pessoa que pode estar esperando ele para até mesmo assaltá-lo, roubar o material escolar dele, o celular, que é uma coisa hoje que todo mundo tem. Então eu queria encarecidamente pedir muito para que a gente também fosse atendido. Vejo que outros vereadores também não estão sendo atendidos. Posso citar o Sargento Elton, Cleitinho, do qual conversei agora há pouco, Roger Viegas e também Tigrão, Tarzan e Renato e Negro do Buriti. Tem que atender com igualdade. Somos iguais e queremos contribuir iguais aos outros para uma melhor
situação de vida para os nossos divinopolitanos. Para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui dar aqui uma ênfase às palavras do Negro do Buriti, quando ele fala que ontem nós participamos, né, da caminhada que aconteceu aqui, próximo ao antigo pronto-socorro, onde está instalado o SAMU. Tem uma reivindicação dos sindicatos rurais, Sindicato Rural do Trabalhador, APRAFRADE, os sindicatos do Estado, do Centro-Oeste Mineiro, várias cidades estiveram presentes, e nós pudemos ali participar com eles, andar com eles, dessa grande manifestação que visa a PEC 287. A PEC 287, que aumenta para 65 anos, tanto o homem quanto a mulher, para se aposentar. E aumenta o tempo de contribuição de 15 para 25 anos. Nego, quero dizer para você que o nosso partido, Solidariedade, mais 2 minutos à conclusão, senhor?
Mais 2 minutos, nobre vereador.
Apresentou junto à Câmara dos Deputados a proposta da reforma da Previdência. Como sabemos, pela crise que o país está passando, é necessário tomar medidas no sentido que garanta que as pessoas aposentadas e as que irão se aposentar tenham certeza que irão receber os benefícios. Mas a reforma que o governo está propondo vem dizendo que todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, tenham no mínimo 65 anos de idade para se aposentar. Sendo fiel às minhas origens e ao meio rural, nós sabemos que o trabalho rural é desgastante. Os homens e mulheres do campo são colocados ao sol, à chuva, aos riscos e uma labuta diária de se acordar às 4 horas da manhã para produzir o alimento em que nós consumimos aqui na cidade. Por isso, nosso partido Solidariedade, através do deputado federal Zé Silva, apresentou uma proposta para que, ao invés dos homens e mulheres se aposentarem com 65 anos, as mulheres se aposentem com 55 anos, 10 a menos do que propõe a lei. E os homens se aposentem com 60 anos. E também a mudança do que o governo propõe do tempo mínimo de contribuição para 25 anos. Da mesma forma, o partido propõe que seja colocado 15 anos de contribuição. Por isso, quero colocar aqui à disposição de todos os sindicatos que participaram deste ato ontem, as cooperativas, para fazer o diálogo, para fazer o nosso viés entrelaçados, para a gente possa construir juntos, para que a gente peça aos nossos deputados que deem o apoio a essa emenda do Solidariedade. Mais de 250 deputados já deram aí o aval de contribuição que participarão dessa emenda. Na próxima semana eu trago mais um pouco dessa notícia. Obrigado. Acabou.
Agradeço as palavras do nobre vereador Eduardo Prince Júnior e passo a palavra ao Edil Roger Viegas.
Boa tarde, senhoras e senhores, população aqui presente, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, também aos alunos que aqui estiveram presentes, né, do Centro de Convivência Salviana Velar. Bom, vamos começar aqui falando sobre o último discurso nosso aqui, esclarecendo alguns pontos sobre, né, aquele pronunciamento de terça-feira, quando falei da importância da vacinação contra a febre amarela. Sabemos que um surto de febre amarela já chegou aqui em Minas Gerais, está bem próximo, né? Já são mais de 200 casos confirmados no estado, gente, são 200 casos confirmados pela SES, Secretaria Estadual de Saúde, tá? Então, fique bem claro, cidades da região já estão em alerta, pois a situação já está ficando essa muito grave, né, aqui por perto. Por isso, resolvi trazer esse alerta aqui para dentro da nossa realidade. A cerca de 100 quilômetros de Divinópolis, por exemplo, em Japaraíba, foi encontrado um macaco morto. E após a análise, foi constatado que ele tinha febre amarela. O mesmo aconteceu em Piauí e São Roque de Minas. Essas cidades um pouco mais distantes, que não é bem mais distantes, porém, está aqui dentro do nosso estado. Quando citei macacos mortos foram encontrados na cidade, em momento algum cheguei a afirmar. Claro, tenho todo aqui respeito Depois aqui do nosso pronunciamento, conversei com os colegas de imprensa após uma análise técnica de que os macacos chegaram, haviam sim vestígios fortes, porque esses macacos poderiam estar com febre amarela. Até colocamos aqui, né, citamos um percentual simbólico, né, dados que pessoas técnicas fizeram quando a chegada. Mas falamos antes dos exames, antes que os exames sejam feitos, que poderia ser febre amarela. Até cito um desses macacos que morreram. Valia a informação de qualquer forma, né, por causa da atual situação que estamos vivendo. Um macaco foi encontrado na rua do Estanho, lá no Niterói. Eu tenho como testemunha até o Edinho da oficina, que mora bem lá perto. Ele viu o macaco agonizando, e um macaco jovem. Então são sintomas muito parecidos. Então isso nos despertou preocupação. Esse macaco foi entregue. Porém, eu não aqui em momento algum argumentei. Falei que esse macaco estava infectado. Ponto. Então, aqui não falamos nenhuma inverdade. E fica ainda assim um alerta para a população. Qual é o medo? Qual é o problema que a secretaria tem em vacinar? Os postos não... Então, se a secretaria teria que soltar uma nota. Não temos vacina. Antes de ficar bravo com qualquer pronunciamento deste vereador. Então, aqui nosso compromisso é com a verdade, é com a população divinopolitana. Não tenho medo. Não estou aqui para falar em verdade. Então, que se junte à imprensa antes e faça. Não espere o vereador chegar aqui e falar que o macaco foi encontrado morto, que não tem nada. Apenas estamos aqui para alertar essa população que merece o nosso total respeito. É esse caso que eu tinha para falar, e ponto cerrado no assunto de terça-feira. Mas o que for acontecer, nós não vamos esconder nada aqui da população. Mudando de assunto, nosso senhor presidente, em exercício, Josafá, na última reunião, citei o problema em algumas ruas da cidade. Buraco, falta de calçamento, isso vai se prolongar, claro, por todo o mandato, e que até cada situação dessa seja resolvida, entre outros questionamentos por parte dos moradores. Sendo assim, ouvindo o nosso apelo ao Executivo, através da TV Câmara, na última reunião, uma moradora do bairro Itacolomi, dona Aparecida, fiquei muito feliz que a senhora saiu da sua casa, após nos assistir aqui na televisão, chegou lá no gabinete, nos testemunhou lá para os funcionários do gabinete, né, nossos assessores, os quais a senhora sentiu firmeza nas minhas palavras. Fico muito feliz. E é só triste não ter podido olhar nos olhos da senhora e ter retribuído esse carinho com que a senhora teve aqui vir comigo, pois estávamos na reunião e os nossos assessores aqui não nos chamaram, porque sabem muito bem da seriedade que tratamos aqui todas as reuniões, né? Raramente deixamos apenas para ir a um plenarinho ou um atendimento de extrema necessidade. A senhora mesmo fez tanta questão e que eu fosse chamado. Mas depois quero visitar aí a senhora na sua casa, na sua residência, para retribuir esse carinho da senhora ter saído da sua casa após ver o nosso pronunciamento, né, falando. E ela aproveitou para pedir então à prefeitura que desse um jeito na rua dela. Ela suplicou a solução, porque disse não aguentar mais a situação. Trata-se da rua Soldado Geraldo Fernandes, que fica lá no bairro Itacolomi. É uma linha de ônibus, é o único local de acesso dos moradores ao bairro. Então, não se trata de atender só a dona Aparecida, a vizinha da dona Aparecida, a rua dela. Trata-se de atender um bairro inteiro. É coletividade. Estamos aqui fazendo política para o povo. É com o povo, para o povo, tratando dentro do coletivo. Então, além dessa rua principal, temos também lá a rua Armando da Fonseca Silva, que está na mesma situação. Essa já não passa nem carro. Conheço muito bem o bairro Itacolomi. Não foi só a nossa bandeira, não passamos lá só na campanha. É um bairro que já frequentamos muito tempo. Fica muito próximo ali ao Realengo. Fica próximo ao Jardim Alterosa, onde já dei aulas ali de judô, num trabalho voluntário que fazemos sem cobrar um centavo daquela comunidade, daquelas crianças que fazem ali as aulas de judô no Projeto Esperança, a qual abraço também meu companheiro, meu grande amigo, Sensei Marçal Júnior, né, referência em judô aqui nessa cidade. Mas falando aí, se tratando dessas duas ruas em específico, Soldado Geraldo Fernandes e Rua Armando da Fonseca Silva. Secretário de Obras, Prefeito Galileu, vamos olhar lá com mais carinho essa situação dessas ruas, que quando chove a situação ainda fica pior, não dá para passar. Enfim, já foram feitas até várias matérias de jornal, televisão, mostrando a situação. Inclusive hoje está fazendo aniversário, que a televisão teve lá, a TV Alterosa fez uma matéria, né? Então já tem bolo, já o pessoal já está soprando as velinhas, esperando que alguma coisa seja feita. Bom, quanto ao assunto aqui que foi abordado pelo Sargento Elton, um grande amigo, vereador, referência aqui em segurança pública dentro da Câmara Municipal, sobre a auditoria. Sargento Elton, acho sim que se tem vestígios, que tem que se abrir essa auditoria, tem que ser feito o mais rápido possível, sim. Não precisa de um prazo de 100, de 150, de 200, de 190 dias. Tem que se fazer sim a auditoria, porque isso já passou de hora de acontecer, são vestígios, praticamente temos evidências aí de que alguma coisa errada tivemos na administração passada, tem que sim se abrir essa auditoria. Claro que a administração atual está apurando muitas coisas, aquelas secretarias onde estão sucateadas, estão coisas erradas, são veículos, Cleitinho já fez vídeo, já mostrou Algo de errado tem. Então que seja feita essa auditoria aí, e tem todo o meu apoio e essa urgência também. Tem que ser pedido sim, né, Sargento Elton, em caráter de urgência, nosso nobre amigo tem todo o apoio. Bom, e para encerrar aqui nossa fala de hoje, vamos falar de festa, que é o Bloco do Cléo, que acontece, mais uma iniciativa, graças a Deus, né, para movimentar a área lazer e cultural da nossa cidade, que foi praticamente inexistente, né, nos últimos anos. Não vimos isso partindo aí do poder público. Então, tomara que isso venha mudança. Esse ano tem apoio da prefeitura, tem segurança, como é prometido, estaremos lá. Quero parabenizar então nosso amigo Cléo por ter o empenho de transformar esse evento, uma forma de resgatar o tradicional carnaval com marchinhas, boa música, diversão. O evento do ano passado foi um verdadeiro sucesso, já um show de organização, e que esse ano melhore cada vez mais. É esperado um público maior, o qual a gente pede encarecidamente respeito também, né? O nosso direito termina quando começa o do outro e vice-versa. Então nós temos que respeitar sim o pessoal que vai vir frequentar aqui a festa nas principais ruas da cidade, né, do centro de Divinópolis, que realmente respeite e não joguem lixo no chão acima de tudo, né? De violência não preciso te falar aqui, que a gente sabe que o público que vai no Bloco do Cléo é um público bonito, um público inteligente e, claro, vai saber muito bem aproveitar esse evento. Bom, parabenizo também o vereador Ademir, quero mandar um grande abraço para ele, que fez ontem, né, completou mais um ano de vida, nosso nobre colega, nobre Edil, que tem todo o nosso respeito aqui. Na oportunidade também, parabenizo minha mãe, na qual tem todo o amor do mundo, muita honra e gratidão em ser seu filho, a dona Marília, que está lá assistindo também nosso pronunciamento. Beijo, mãe, te amo, né? Com certeza, tomara aí que você fique muito tempo ainda do nosso lado e vai ficar, Deus há de querer, com certeza. Parabéns pelo seu aniversário. São essas minhas palavras hoje, presidente em exercício, senhor Josafá. Enfim, a todos os membros aí da mesa diretora, colegas, enfim, vocês que nos assistem pela TV Câmara, presentes aqui no plenário, voltamos numa breve oportunidade. Um abraço, até a próxima.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Roger Viegas e passo a palavra ao vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, nós que estamos aí fazendo um balanço de alguns decretos do ex-prefeito que não foram bons para a nossa cidade, quero continuar a minha fala da reunião passada. Eu quero aqui iniciar a minha fala, senhor presidente, falando mais um pouquinho da previdência dos servidores da Diviprev. Nós que temos uma nova superintendente lá do Instituto Diviprev, e nós levantamos dúvidas sobre o decreto 12097. O decreto 12097 é um decreto que pegou da Fundação Getúlio Vargas um novo estudo do cálculo atuarial, e que esse novo estudo, dizendo aqui através do decreto 12097, ele trará grandes dificuldades para o Instituto da Previdência dos Servidores e também para a Prefeitura Municipal, que tem que arcar com a parte patronal. Nós mostramos aqui em outras reuniões que o cálculo que chegou até a Previdência, ele foi encomendado em 2014, ele tinha 4 meses para ser entregue, e não sei se por interesses próprios esse cálculo ficou engavetado. E só no final do ano de 2016 apareceram com o cálculo da Fundação Getúlio Vargas. E dos decretos, do antigo decreto 9031, que é um decreto que o ex-prefeito baixa a alíquota da parte patronal de 14% para 12,73%, dentro do decreto 9031, e ele não conseguiu repassar esses valores em dia para a Previdência, a parte patronal não foi passada em dia. Foram feitos vários parcelamentos, mais de 14 milhões de reais em parcelamentos, tendo nós informado com a nova superintendente que ainda há um parcelamento de 4 milhões e 800 mil reais, nós, muito preocupados com isso, fomos estudar o decreto que o prefeito baixou no final, no apagar das luzes. No decreto 12.097, o prefeito pega o estudo da Fundação Getúlio Vargas e o que nós olhamos aqui é um absurdo, que o que era 12.73 e que ele não deu conta de repassar em dia a parte patronal, ele apresentou para o próximo prefeito, para a nova gestão. É, aqui nós temos aqui um absurdo. 2015 foi para 15%, 2016 15%, 2017 que já vem nova gestão, 24%, 2018 26%, 2019 28%, 2020 30% e 2021 32%. Não é possível o prefeito conseguir repassar a parte patronal com uma porcentagem tão grande. E nós temos que colocar o estudo da Fundação Getúlio Vargas em dúvidas. Por quê? Eu tenho um relatório, eu tenho alguns relatórios aqui nas minhas mãos, que é da Fundação Getúlio Vargas enviada à Previdência. Quem encomendou o serviço foi a Previdência de Viprev. Porém, quando eu disse que tem que colocar em dúvidas, nós pegamos aí um trabalho que a Diviprev pagou 140 mil reais para a Fundação Getúlio Vargas, e esse trabalho, nesse documento aqui, é citado no relatório final, que era relatórios que tinham que ser direcionados à Previdência dos Servidores. Diviprev cita o número do decreto do senhor prefeito, 12.097. Se o estudo foi pedido pela Diviprev, por que que no relatório final tem que constar um decreto do Executivo? O Executivo não pediu estudo. O estudo quem pediu foi a Previdência dos Servidores. No relatório que é enviado à Previdência, não tinha que constar um decreto do seu prefeito. E consta aqui no relatório o decreto 12.097, cabendo ao ente uma contribuição total de 15%. Eu queria saber, e eu coloquei em dúvida, eu perguntei para a nova superintendente Rejane, se esse estudo, a resposta tinha que vir para a Diviprev, e por que estaria com o número do decreto do Executivo. E ela também não soube me responder. Mas disse o seguinte, que está pedindo um novo estudo, e aquilo que foi pago no passado, 140 mil reais, a Fundação Getúlio Vargas irá cobrar apenas 4.100 reais. Muito diferente, 140 mil reais para o estudo e depois para refazer o estudo, 4.100 reais. Então aqui, fica aqui, vereadora Daira Otaviano está colocando em dúvida o relator da Fundação Getúlio Vargas, uma vez que o decreto número 12.097 não deveria constar do relatório que forneceram para a Previdência. Se fosse um relatório que fosse fornecido para a prefeitura, talvez tivesse que ter o número do decreto. Mas constar o decreto do prefeito no relatório que foi a Previdência dos Servidores que encomendou, pedindo que se fizesse um novo cálculo atuarial, fica aqui as dúvidas do vereador. E eu quero ver como que a Fundação Getúlio Vargas vai apresentar o novo relatório. Porque para mim, esse relatório foi encomendado e estava engavetado. Estava engavetado para que se aparecesse somente para o próximo prefeito. Então fica aqui minhas dúvidas, é uma coisa séria, o servidor corre risco com a saúde, com a vida financeira da Previdência dos Servidores, uma vez que se a Previdência falir, eu acho que vai todos os servidores para o regime geral, que é o INSS. E aí eu quero ver aquelas aposentadorias altas, igual temos a aposentadoria lá, de 54 mil reais, 36 mil reais, eu quero ver, porque a máxima do INSS é pouco mais de 4 mil reais. Então, essa previdência, se quebrar, dará um prejuízo muito grande aos servidores. Então, que a nova superintendente peça com urgência, coloque em dúvida esse relatório da Fundação Getúlio Vargas, porque fica incapaz de transferir uma parte patronal do cálculo atuarial tão grande da forma que está. Esse ano que nós estamos, 2017, 24%, sair de 12,73 para 15 e ir para 24%. Não tem condições de que se faça esse repasse da parte patronal. Haja visto que o prefeito, o ex-prefeito, não conseguiu repassar em dias os 12,73. Fica aqui, mais uma vez, vereadora Adélia Tavano querendo o bem da presidência, querendo o bem dessa cidade, que após o prefeito entregar, o ex-prefeito entregar a cidade, entregou ela com calamidade pública financeira. 4 meses, o senhor prefeito Galileu não vai poder fazer nada, porque encontrou a cidade falida. E desse assunto, senhor presidente, em outras vezes nós voltaremos a falar dele se for necessário, eu quero aqui passar para um outro assunto. Eu quero aqui falar das obras do Protransporte. Quero cumprimentar os moradores aqui do Belvedere na pessoa da presidente Maria José. Eu quero aqui dizer o seguinte: nós que estamos muito preocupados, esta casa votou para que o ex-prefeito pegasse emprestado 22 milhões e meio de reais para pagar ao longo de 20 anos. Não estão fazendo favor para ninguém. O povo vai pagar essas obras durante 20 anos. Aqueles bairros que receberem obras do Protransporte ou do Pacto Saneamento vão pagar essas obras por 20 anos. O que essa casa fez foi apenas adiantar um pouquinho, porque com a prefeitura em dificuldades, achamos que deveríamos autorizar o senhor prefeito a contratar um empréstimo para financiar essas obras, que não são de graças, são obras caríssimas que todos nós vamos pagar. Inclusive os bairros que não estão recebendo as obras também vão pagar as obras do Protransporte e do Pacto Saneamento. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Permitido.
Eu quero aqui dizer que o senhor prefeito Galileu, o homem honrado, o homem que veio para fazer o bem para essa cidade, ele pediu que suspendesse as obras por algum momento. Mas a suspensão das obras é somente das obras do Pacto Saneamento, porque estão aguardando da parte do Ministério das Cidades que se libere também para voltar com o Pacto Saneamento. As obras do Protransporte serão, elas não vão ser paralisadas, vão dar continuidade nelas, uma vez que ainda tem 16 milhões e alguma coisa ainda do resto dos 22 milhões e meio de reais, ainda tem mais de 16 milhões para gastar com o Protransporte. E está atendendo, nesses momentos, duas frentes de trabalho, o bairro Belvedere e o bairro Nova Holanda. Mas ainda tem alguns outros bairros, tem Jardim das Oliveiras, tem Candelária, tem Granjaú, São Simão. Então, que os moradores aguardem, mas que não agradeça, por favor, porque esta casa não fez além daquilo que foi otorgado a ela. Quando tivemos um voto do povo, deram para nós o direito de falar em seus nomes. Porém, nenhum de nós aqui estamos fazendo favor para o cidadão. Estamos cumprindo com o compromisso daqueles que nos otorgaram o direito de estar aqui os representando. Mas quero dizer que o prefeito Galileu dará sequência nas obras do Protransporte e o Pacto Saneamento em breve estaremos trabalhando para que o Ministério das Cidades libere para que a obra também seja dada sequência, para que seja atendido Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Pessém e outros que também serão beneficiados pelas obras do Pacto Saneamento. Mas é isso, é muito bom a gente ver pessoal do bairro Belvedere aqui na nossa casa e também um pouco. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a palavra do nobre vereador e repasso os trabalhos desta mesa ao presidente Adair Otaviano.
Dando sequência aos nossos trabalhos, passaremos agora a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador José Luiz.
Excelentíssimo presidente Adair Otaviano, na qual cumprimento todos os membros da mesa, aos colegas vereadores, à imprensa, aos meios de comunicação, através da TVNet, a todos aqui presentes, meu boa tarde. Fazendo uma pequena reflexão, sempre é bom a gente fazer uma mentalização, uma harmonização, né, na nossa mente, também o coração deve estar em paz para que a gente possa estar captando até melhor as mensagens de cada um colega e também a nossa fala. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperta, um dia descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações futuras. Um corrompe a vida, a outra enobrece a alma. É uma mensagem do Chico Xavier. Agradecer, né, à imprensa de forma geral, ainda temporariamente escrita, pelo apoio que está nos dando através da causa que abraçamos, que é a Clínica Bento Mene. Dizer que estou feliz, né, não estou presente exatamente na comissão de saúde, mas quero dar a minha pequena contribuição, na qual a gente tem uma pequena noção, até fazer uma pequena ressalva ao Dr. Delano, não sei se ele mencionou meu nome como Israel, mas, né, não sei se ele quis dizer o Israel da farmácia ou o Zé Luiz da farmácia. Então é só uma ressalva. Sintonia. Também feliz, né, que um jornal, através de um jornalista, mencionou, né, a minha fala aqui da tribuna, terça-feira, não é para ir longe, né, me gabar de nada, mas é gostoso quando a gente coloca uma pequena fala e ela é então percebida, né, pelos meios de comunicação. Agradecer, né, então todos os meios de comunicação, por enquanto ainda só através da comunicação lida, convidar a população que hoje estaremos, ou melhor, desculpa, amanhã, sexta-feira, às 21 horas, estaremos na TV Candidez, através do programa Circuito Sertanejo, é um programa que a gente vem participando com ele, e nesse horário, convidamos, né, o gestor Wallace e também a irmã Lourdes, que estarão conosco, esclarecendo com detalhes, eles que vivem essa situação, que estão com todos os mecanismos, todos os números, né, em mãos, vai poder passar com clareza o que é realmente a vida da Clínica Bento Mene. E reafirmar mais uma vez a todos, né, nós vereadores, de forma geral, indiferente de uma comissão ou outra, mas cada um que puder a sua contribuição, né, só de dar o apoio aqui à Comissão de Saúde, isso para a gente é importante. Espero, né, que a Secretaria de Saúde e também outros 54 municípios, que nós já mencionamos, façam uma análise, pois não existe outra clínica especializada aqui na região para atender esses pacientes. Precisamos de resolver a situação o mais rápido possível. Sabemos que o Estado e os municípios também passam por dificuldade financeira. Mas fica aqui o meu apelo para que eles revejam suas contas e faça uma análise com muita atenção e carinho, pois existem mais de 100 pessoas que estão nas filas de espera, necessitando de tratamento humanizado e especializado. Sei que a saúde pública, como um todo, passa por um colapso financeiro. Não só a saúde mental, que está precisando de recursos. Eu sei que os senhores irão sensibilizar e buscar recursos. Convidar, né, então, já como já disse, a população para estar, quem tiver, né, através do TV a cabo, minha casa ainda é TV a cabo e é através, parece que da TV, essa redondinha, como é que chama, TV, não é, na TV a cabo, né, ela é o canal 13, eu não sei quais as outras aí, parabólica, eu não sei se passa aqui, então, quem tiver algum recurso aí para estar ligado na TV Candidez, amanhã, 21 horas, programa Circuito Sertanejo. A Secretaria de Saúde, falando agora um pouquinho da divulgação, da atualização do calendário de vacinação. Houve, né, uma pequena mudança para o calendário 2017. Foi através da... Vamos ler aqui um pouquinho. A Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, CEMUS, através da Central de Imunização, divulgou nesta quinta-feira, ontem de 16, a atualização do calendário nacional de vacinação para 2017. De acordo com a enfermeira Raquel Silva Assunção, da Central de Imunização, é importante a divulgação dessas alterações para que não sejam perdidas as datas. A divulgação dos dados para que toda a população se faz necessária, principalmente referente às vacinas hepatite A e varicela, uma vez que eu tenho limites más de idade e se a informação não chegar às famílias, as crianças poderão perder a oportunidade de se imunizarem. É um alerta. A enfermeira ainda alerta que é dever de todos manter seus cartões de vacina e de seus dependentes atualizados durante o ano. Para a varicela, a vacinação foi ampliada para crianças com 2 anos de idade a 4 anos e 12 meses e 29 dias, que não receberam a vacina entre os 15 meses a 23 meses e 29 dias no SUS. A efetividade de uma dose para a prevenção da doença é de 80% para qualquer gravidade e de 90% para a varicela grave, que é uma danadinha aí que tem incomodado muito, né, transformada em um HPV, que é o vírus, talvez, que sintonizamos com a herpes zoster. A hepatite A foi ampliada para criança com 2 anos de idade, 4 anos e 11 meses e 29 dias, que não receberam nenhuma dose da vacina entre 15 meses e 23 meses a 29 dias, seja no serviço público ou no serviço privado. A vacinação com uma dose promove o controle da incidência da doença, principalmente em creches, a instituição, as instituições e assemelhados, e proteção da população geral. O HPV, que é uma danadinha, que depois o doutor Elano pode até reafirmar mais aí para nós. Vacinação já ampliada para a população masculina de 12 a 13 anos. São vacinados também homens convivendo com HPV de 9 a 26 anos, mediante prescrição médica ou encaminhamento do enfermeiro do CA. Meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas. Observação: as meninas que completam 14 anos de idade não receberão nenhuma dose da vacina, poderão iniciar esquema desde que inicie até 14 anos, 5 meses e 29 dias. As adolescentes e jovens que estão com a segunda dose em atraso deverão procurar uma unidade de saúde e fazer a atualização. A meningocócica, que é C, conjugada, vacinação introduzida para adolescentes de 12 e 13 anos de ambos os sexos. A tríplice viral, pessoa de 12 meses e 29 anos de idade devem ter 2 doses da vacina na vida, devido à necessidade da correção da falha da vacina neste grupo. 20 a 29 anos, há um surto de cachumba em adolescentes e adultos jovens nessa faixa etária. A tríplice bacteriana, a celular para adultos, foi antecipada para a dose de todas as gestantes para ser feita a partir da 20ª semana de gestação. Mulheres que não receberam essa vacina na gestação devem fazê-lo no puerpério o mais precoce possível, evitando o adoecimento da mãe. O quadro da CEMUS, o Roger já esclareceu. Também quero parabenizar ao colega, companheiro e amigo Fábio Ramos. Ontem foi empossado, né, pela ADL, na 30ª cadeira. Então, parabéns ao Flávio. Mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Também o meu apoio ao colega Elton quanto à auditoria. É lógico que vamos ver o custo e benefício, como foi falado da DIVPREV, porque não ser um indício desta auditoria. Agradeço também ao Silvio França pelo DVD da nossa posse, um registro que para mim é inesquecível. Muito obrigado a todos, bom final de semana, terça-feira estamos aí novamente. Um carinho e meu abraço.
Fala, presidente.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador José Luiz. Conceda a palavra ao vereador Dr. Delano.
A palavra pedida foi para pedir desculpas ao vereador, não ao vereador, é porque ambos têm farmácia. A sua no São José e outra aqui no centro. Então, vereador Zé Luiz, tudo que eu falei relacionava a Vossa Excelência, à Comissão de Saúde. Tem um prazer imenso de estar aqui e com a sua presença. A gente conta mesmo com a sua ajuda, principalmente nas visitas nas farmácias. Então, eu citei vereador Israel, o candidato a vereador Israel do PMDB, do nosso partido, mas tudo que eu falei foi relacionado a Vossa Excelência. Mil perdões, me desculpa, estamos juntos aí se precisar de alguma coisa.
Nós passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero parabenizar o secretário-geral dessa casa, Flávio Ramos, pela posse na Academia Divinopolitana de Letras. Queria registrar, deixar registrado aqui, eles não pôdem aguardar, mas eu queria deixar registrado o Centro de Convivência Municipal Salviano Avelar, na pessoa da dançarina Mariana, junto com a mãe dela, Maria José. Não pôde ficar e foi embora, mas fica aqui o meu abraço para vocês. Para a população de Divinópolis, que estão com muitas dúvidas em relação à cota básica e agora também dúvidas nas contas inativa retirada do fundo de garantia, quero falar para você, cidadão, que o meu gabinete está à disposição para tirar essas dúvidas. Meu gabinete é o número 3 aqui na Câmara Municipal, César Tarzan. Minha assessoria está à disposição para você e é um prazer imenso para mim receber vocês no meu gabinete, tá bom? Queria falar, meu amigo, nobre vereador Príncipe Júnior, que sou solidário a ele quando ele chega a emocionar enquanto falava da situação de alguns moradores do bairro Belvedere. Quero deixar à disposição aqui, esse vereador também é solidário. O que eu puder fazer para estar contribuindo e ajudar vocês para resolver o problema, estou à disposição também, viu? Também quero direcionar a fala ao meu amigo, nobre vereador Renato, onde ele disse sobre a abertura da Jesus Jota, sobre a ida da UPA para a região sudeste. Quero falar para você, Renato, que foram obras muito importantes para a região sudeste. Obras de muita valia. Mas é preciso mais. Região sudeste ficou esquecida por anos. E eu quero citar alguns exemplos aqui que nós precisamos, que eu já estou fazendo um pedido ao senhor prefeito, até mesmo para desafogar um pouco o trânsito da rua Bom Sucesso, é adequar a rua Professor Francisco Dias, no bairro Ponte Funda, onde que vai aliviar muito a Bom Sucesso. E também já pensarmos em abrir a Avenida do Aço, para desafogar completamente e dar passagens boas para as ambulâncias que vão até a UPA, porque aquela via
liga vários bairros na nossa região, inclusive a rodovia para Carmo do Cajuru. Então isso é de muita importância para os moradores daquela região. Senhor presidente, quero trazer aqui nessa tarde de hoje um problema que me assusta muito. É a falta de emprego na nossa cidade. Estou assustado, acredito que no gabinete das vossas excelências também existe um número muito grande de pessoas entregando currículos diariamente. Então isso é muito preocupante. E por coincidência, estava lendo o jornal agora, nessa manhã, e vi uma matéria brilhante do jornalista Jorge Guimarães, onde ele fala que 613 empresas foram fechadas em Divinópolis. É um número muito grande. Isso fica claro, a gente pode passar nas principais ruas da nossa cidade, que nós vemos vários imóveis fechados. Acho que qualquer um que passa no centro vê a quantidade de imóveis fechados. Então, por isso, eu quero procurar a nova presidente da CDL, Alexandra Galvão, e colocar o meu mandato à disposição. Quero estar aqui também de portas abertas para sentar com empresários, aqueles que geram emprego no nosso município. Quero deixar também à disposição o meu gabinete. Sendo assim, presidente, quero sugerir e pedir a essa casa que seja feita uma homenagem aos 50 anos da CDL. Também, senhor presidente, eu quero, nessa tarde de hoje, registrar a minha presença ontem no bairro Nova Holanda, onde conversei com a moradora Soraya, me recebeu dentro da sua casa, muito obrigado. Podemos conversar um pouquinho lá. E fiquei de tranquilizar ela assim que eu tivesse uma resposta sobre a paralisação das obras do PAC e do Protransporte. Então quero falar para você, Soraya, e para todos os moradores do bairro Nova Holanda, que eu vou preparar a minha fala na terça-feira para estar explicando tudo que está acontecendo lá. Então, aguarde até terça-feira, que se Deus abençoar, eu quero estar aqui na tribuna falando sobre as obras do PAC no bairro Nova Holanda. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Nós queremos agradecer a fala do novo vereador César Tarzan e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, representante da bancada do Batom, cumprimento os nossos cidadãos presentes em nosso auditório, nas pessoas do Ângelo Bueno, renomado eletricista da nossa cidade, também cantor nas horas vagas, não é? E também na pessoa da líder comunitária Iraci Adão, que alegra as nossas reuniões, traz uma leveza, uma suavidade, sempre com as críticas construtivas, evolutivas e propositivas que ela apresenta. É um patrimônio, uma referência para o nosso parlamento. É muito triste essa casa sem a participação da dona Iraci Adão, que é, na verdade, um exemplo de cidadã, de uma pessoa absolutamente inteirada com os assuntos comunitários, com as demandas públicas. É uma líder comunitária que merece o nosso respeito, nosso apreço, a nossa consideração e o nosso reconhecimento pela sua folha de serviços. Seja sempre bem-vinda, dona Iraci Adão. Quero também cumprimentar a você que está em casa. Uma vez mais, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo. Muito bom saber da sua companhia, da sua audiência, traz prestígio para a nossa reunião. Assim também eu cumprimento os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online. Muito boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, em tempo, eu quero também registrar a presença dos moradores do bairro Belvedere e dizer que nós estamos acompanhando com atenção o desdobramento destas investigações, mas sabemos, ao mesmo tempo, da importância e, sobretudo, da imperiosidade da realização das obras, ações e serviços. O bairro Belvedere, durante muito tempo, ficou esquecido, abandonado. E estas obras representam um alento, uma esperança de dias melhores. O que nós não podemos ter é retrocesso. Nós precisamos que se faça a investigação devida. Tenho certeza que esse é o mesmo sentimento dos moradores do Belvedere, que se há responsabilizações a serem feitas, que o sejam, e que os culpados, as pessoas que fizeram e agiram de forma leviana, criminosa, ilegal, que elas respondam de acordo com o rigor da lei, mas que os moradores, de outra sorte, não fiquem prejudicados com a protelação, com a procrastinação do andamento dessas obras que trazem, conforme já disse, um alento para tanta gente, né? São milhares de pessoas que acompanham e que viram nesses canteiros de obras a possibilidade de terem e contarem com um pouco mais de dignidade. São pessoas que pagam seus impostos, portanto, eu peço, meu caro e atencioso cinegrafista Jean, que é referência aqui das filmagens, faça o registro para mim dos moradores do bairro Belvedere, para que a população de Divinópolis, pode fazer o corte para mim na mesa, Lucas, que sempre acompanha também com atenção o nosso pronunciamento. Eu peço, meu querido Lucas Mendes, que faça o corte para mim, para a gente poder focalizar os moradores do bairro Belvedere, para Divinópolis conhecer e saber a existência desses moradores que vieram, que estão aqui desde o início da nossa reunião. Eu pediria até, com todo respeito, uma salva de palmas para esses benfeitores que deixaram suas casas e vieram acompanhar a nossa reunião, reivindicando, não é algo pessoal, individual, personalíssimo, pode cortar para cá, o que eles reivindicam é algo coletivo para toda a comunidade, para toda a população. Por isso vocês têm o nosso apreço, o nosso engajamento nessa causa, que é uma causa pública. Podem contar com a participação, o apoio deste vereador, do mínimo vereador Marcos Vinícius, mas também tenho certeza dos demais vereadores e da senhora vereadora. Pode contar com o apoio dessa casa, desse parlamento, nessa questão que também é prioridade do nosso mandato. Parabéns, muito obrigado pela presença de vocês, engrandece a nossa reunião. Senhor presidente, eu tenho em mãos, minha cara Iraciadão, é sempre bom ouvir a voz da senhora, e a voz da senhora eu distingo no meio da multidão, que é muito conhecida e familiar, não é? Tive o prazer de frequentar a sua casa quando trabalhei junto com o seu filho na rádio, de saudosa lembrança, o seu tempero maravilhoso, né? Mas aqui eu tenho em mãos uma minuta do requerimento da audiência pública que faremos enquanto presidente da Comissão de Justiça, ladeado pelos meus colegas da comissão, Josafá, e também o nobre vereador que também compõe a Comissão de Justiça, o vereador Caboja, e também numa interface com a Comissão de Administração e também com todos os demais vereadores, a audiência pública que já estamos fazendo requerimento. Esse documento será agora protocolizado. Meu caro Geraldo Passos, Amanda Quintiniano, profissionais da imprensa, Isadora, esse documento será protocolizado para que possamos então realizar uma grande audiência pública, que vai ser uma radiografia, um raio-x dessa situação assintosa, desrespeitosa, desumana, criminosa, ilegal, que tem trazido reclamação por parte de milhares de pessoas. Estou me reportando a esta atitude unilateral das empresas de ônibus, e aí eu vejo um silêncio sepulcral da imprensa. Eu não consigo entender. E digo como militante da imprensa que fui durante muitos anos, não é? Trabalhei nas rádios, trabalhei no jornal, trabalhei na televisão, conheço, sei como é que a coisa se dá, mas eu me estranho com o silêncio sepulcral da imprensa de não dar voz a essas milhares de pessoas que pagam a passagem, que deixam suas casas, que vão para o ponto de ônibus, que sofrem no sol, na chuva, no calor, no frio, de madrugada, enfim, uma situação calamitosa, a retirada dos trocadores dos ônibus, oh, gente, é um assunto que ainda está recorrente. Nós não vamos aceitar. Sei que isso mexe com interesses de poderosos, é gente que tem muito dinheiro, mas o povo tem dignidade, tem respeito e quer exatamente esse tratamento. Porque estamos pagando pela passaginha, o usuário paga pela passaginha altos valores, comparáveis com os de grandes capitais e até capitais onde o transporte é feito com mais qualidade. Então, é uma situação que nós não podemos aceitar. Eu falto a dizer, e digo pela quinta vez, somente aqui nessa tribuna, sobre esse assunto da retirada dos trocadores, eu conversei com o senhor prefeito municipal, Galileu Teixeira Machado, e ele me disse, textualmente, vereador Marcos Vinícius, eu também não concordo com a retirada dos trocadores. Essa mesma opinião e essa mesma formação foi dada pelo senhor secretário de transportes, o senhor tenente Valdo, que também, da mesma forma, disse que também não concorda com esta atitude unilateral, desrespeitosa por parte das empresas. Então, a audiência pública que vamos fazer promover nessa casa vai trazer aqui centenas de pessoas, sobretudo usuários, o cidadão do dia a dia, que paga a passaginha para que ele possa se expressar e manifestar o seu inconformismo, a sua insatisfação e a sua discordância dessa forma de algumas situações que acontecem em nossa cidade que a gente não pode consentir de forma alguma. Então eu quero uma vez mais reafirmar a realização desta audiência pública e lamentar uma vez mais aquela manifestação, eu entendo que afoita, assodada por parte das entidades representativas dos empresários da cidade, conforme aqui se fez veicular ofícios que foram trazidos pela CID, pelo CDL, pela CIENG, lamentamos e acho que nesta audiência esses representantes das entidades serão também convidados para que se expressarem também. E digo que nós pensamos da mesma forma. Todos nós concordamos com o advento do cartão eletrônico que traz modernidade, segurança pública, isso tudo é indiscutível. Mas quero pensar além disto. Pode-se ter o cartão eletrônico e pode ter também, ao mesmo tempo, o trocador, o cobrador, que não está adstrito a manuseio de dinheiro em espécie, que isso agora é a raridade dos ônibus, exatamente pelo cartão eletrônico, mas o trocador não tem a função tão somente de manusear dinheiro. Ele vai auxiliar o motorista, o embarque e desembarque dos passageiros, é ele que vai auxiliar o cadeirante, a pessoa portadora de necessidades especiais, não é? O deficiente físico, ele vai auxiliar também a pessoa idosa, a gestante, a criança, enfim. Gente, não cola isso, né? Não vamos aceitar. Reduziu-se o CGO. Houve a isenção para as empresas, não é? Retirou-se os trocadores. Falou-se que a passaginha caiu o preço. Isso é conversa fiada. Isso é balela. Isso é falácia. Isso é inverdade e não vamos aceitar. Mais 2 minutos, senhor presidente, por gentileza, agradeço a vossa excelência. Não vamos aceitar. Portanto, está aqui em minhas mãos o requerimento da audiência pública, que vamos realizar já nos próximos dias, aguardando o transcurso do prazo regimental de 15 dias. Vou fazer aqui os convites e as convocações que vão se seguir para os representantes da prefeitura, mas principalmente eu quero a participação sua. Você que deixa a sua casa, que usa o transporte coletivo, que reclama tanto, eu quero a sua presença. Você terá vez e terá voz nessa audiência pública que vai acontecer nessa casa, ao lado da Graciete Corrêa, que é o símbolo, o ícone dessa luta. Quero a presença de todos vocês para mostrar que o dinheiro pode comprar muita coisa, né? Pode até comprar muita gente. Mas, gente, tem muita gente que não se curva ao império do poder econômico. Tem muita gente que não aceita, que não se curva a interesses outros. E aqui nós estamos para defender aquilo que é moral, que é ético e, sobretudo, aquilo que é legal. O que está sendo feito é um desrespeito à legislação, tanto é que as empresas estão pagando multa.
Só que o valor da multa é irrisório, R$ 23,00. Compensa pagar a multa, compensa praticar a infração e deixar de contratar o cobrador, o pai de família, o trabalhador. Isso nós não vamos aceitar. E eu sei que a prefeitura, o prefeito Galileu, do alto dos seus 84 anos, prefeito reeleito, 3 mandatos, nós não vamos aceitar isso. É uma guerra, uma luta de toda a cidade, e eu tenho certeza que essa audiência pública será um marco divisor nessa história que vai ser bem esclarecida, tratada de forma respeitosa, mas sobretudo de forma resolutiva, fazendo valer o direito de todos nós. Não tenho mais tempo, volto com esse assunto, com certeza, para resolver esse grande problema. Muito obrigado pela atenção, viu? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, boa tarde, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Marcos Vinícius. E chegando ao último vereador inscrito nesta tarde de hoje, passo a palavra ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Conceda a palavra sentado, senhor presidente. Boa tarde a toda a população que está presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Candidez, TV Câmara e TV Net. Quero começar perguntando aqui ao nobre vereador Marcos Vinícius sobre o projeto que aconteceu na legislatura passada. Quais os vereadores reeleitos que aprovaram a retirada dos cobradores? Se Vossa Excelência aprovou tirar os cobradores, queria te perguntar com toda humildade se você tirou os cobradores. Porque a população não aguenta mais sonho, a população não aguenta mais conversa fiada. Então eu queria só perguntar se você aprovou que tirasse os cobradores. Pode falar.
Eu peço a parte, Vossa Excelência. Agradeço, meu caro vereador Cleitinho.
Tamo junto.
Cleitinho, o que se fez nessa casa foi a aprovação do projeto de lei que deu origem à Lei 7.766. Essa lei e esse projeto de lei, que foram defendidos à época, inclusive pelo sindicato que representa trocadores e cobradores, eles tratavam, e essa lei tratou e trata disto, em alguns horários específicos, madrugada, final de semana, em linhas com baixíssimo movimento, pediu-se, o próprio sindicato que representa a categoria, pediu-se que fizéssemos a aprovação desta lei. A aprovação foi feita pela legislatura anterior. Mas na prática, o que se vê é completamente diferente da lei que foi aprovada por esta casa. O que acontece hoje é a retirada dos ônibus, Cleitinho, em todas as linhas, em todos os horários, inclusive em horário de pico, de rush, o que é um absurdo. Tanto é assim que está havendo desrespeito à própria lei que essa casa aprovou, que as empresas estão sendo multadas. Opa, se elas estão sendo multadas, é porque há irregularidade, há ilegalidade. Eles não estão cumprindo a lei. Eles estão retirando de forma unilateral os trocadores em todas as linhas, não tão somente de madrugada, em linhas específicas.
Eu quero uma resposta, sim ou não, se você votou contra ou a favor.
A resposta é que nós votamos a favor de algumas linhas em horários especiais, de madrugada quando não tem movimento, mas nunca conforme as empresas estão fazendo, que é tirar os ônibus em horário de rush. Muito obrigado, vereador.
Quero continuar aqui, porque eu sou sincero, eu não vou vender sonho, sabe? Eu não estou aqui para puxar saco dos moradores do Belvedere, eu estou aqui para representar vocês e fazer o que precisa ser feito. Porque o que acontece? É colocar pirulito na boca da criança e tirar. Começou a calçar e parou. Aonde que a gente vai chegar? Então tem que parar com esse negócio de vereador, que o vereador é o representante do bairro, o vereador é que representa. O vereador é representante de todos os bairros. Se o Belvedere tem mais voto pelo... Se o Odair tem mais voto lá, o que que tem o apoio ao Odair? Qual que é o problema de apoiar o Odair lá no Buriti? Lá na região dele? Não tem problema nenhum fazer isso. Condelando aqui no centro. A questão aqui é a união, é a coletividade. Qualquer projeto que vinha a favor da população, eu nunca vou legislar aqui a meu favor. Vou legislar sempre a favor da população. Deixar isso bem claro. Quero aqui falar para vocês, moradores do Belvedere, que todos os vereadores aqui vão unir para tentar resolver o problema de vocês. Não só o bairro de vocês, mas todos os bairros de nós estão com esse problema, que é uma pouca vergonha. Tem ainda que, eu canso de falar, calçamento aqui ainda tem que fazer parceria. Calçamento é obrigação da prefeitura. Chega de palhaçada, ainda tem que a população tirar dinheiro do bolso para calçar. Se paga imposto para isso. Então chega de palhaçada. Quero falar também o seguinte, sobre a Diviprev. Porque muitos falam que eu só sei criticar, mas não tem solução. A Diviprev para não acabar é simples, véio. É só fazer concurso público, tirar um cara de boquinha que tem na prefeitura. Contrata concurso público, acaba com isso tudo. Sobre a emenda, doutor Delano, do Fábio Avelar, dos Costas, a emenda chegou.
É igual meu pai. Meu pai me dá a horta para me cuidar da horta. Mas não sei plantar. A emenda chegou para Divinópolis, mas está toda desregulada. A prefeitura estava toda com os documentos todos atrasados. Então a culpa não foi do Fábio Avelar, a culpa foi da prefeitura. Que isso fique bem claro. Quero mandar um recado para o secretário de trânsito, que eu tenho maior respeito, o Valdo. Pedi uma indicação com todo carinho. Hoje a pista de Cooper, hoje lá na Pitangui, está lotada. É até bonito você ver a família lá andando lá. Pedindo ele pelo menos uma vez por semana, ele interditar da rua, da ponte do Danilo Passos, né, Roger? Da ponte do Danilo Passos até o clube da prefeitura. Não tive resposta ainda. Vou sair daqui com a minha equipe e vou arroçar o passeio lá, porque infelizmente os que andam lá, em vez de andar no passeio, estão andando onde que é a ciclofaixa. A ciclofaixa é para bicicleta. Aí o que está acontecendo com os bicicleteiros? Eles têm que andar na rua. Então, a hora que acontecer uma desgraça lá, eles vão lá e vão resolver o problema. Infelizmente. Então, quero pedir aqui ao secretário de obras, para quem puder lá arroçar, lá tirar o mate lá, é com muito carinho que eu estou pedindo aqui. Se não for, eu vou ter que ir lá fazer. Aí eu vou tomar na comissão de ética, não pode fazer, eu não posso executar, mas eu como cidadão eu posso executar. E se eu precisar de executar, eu vou executar. Aí eu até chamo os vereadores que quiserem trabalhar comigo lá hoje, vão arroçar, ficar lá a noite inteira arroçando lá. Sabe? EMOP. Outra coisa também que eu queria falar, Cleitinho, você foi lá, mostrou os carros estragados e não tem solução. Tem solução, é só mandar arrumar os carros que estão estragados. Está cheio de carro estragado lá com manutenção de R$300. É simples. Faça auditoria igual o sargento Elton está pedindo para fazer auditoria e resolve o problema. Auditoria não é para saber se tem ladrão. Não. Ladrão a gente vai acabar sabendo que tem, viu, doutor Delano? Infelizmente, na gestão passada, tinha quadrilha, mas as máscaras vão cair. A questão aqui foi a minha empresa. Se ela não está andando direito, eu vou fazer uma auditoria nela para ela andar direito. A questão aqui é essa. Se no caso o nosso município está de cabeça para baixo, a gente tem que voltar ela ao normal. Então a auditoria serve para isso. Eu estou cansado de ouvir calamidade financeira. Calamidade financeira. A nossa cidade aqui é onde mais arrecada imposto aqui em Minas Gerais. Acho que é a quinta cidade que mais arrecada IPTU. Então tem dinheiro, tem que saber usar o dinheiro. A questão é para isso, é para saber usar o dinheiro. Auditoria serve para isso, é gestão. E a gestão que infelizmente, doutor Delano, não está andando bem. Eu estou muito feliz de saber que você, Zé Luiz, que são profissionais da saúde, vai tomar conta da saúde, vai fiscalizar. Hoje eu estive na farmacinha, fiquei preocupado com a farmacinha. Tinha uma senhora sai, não tem remédio. Entendeu? A pessoa sai de casa, cansada, sem dinheiro, chega lá e toma tapa na cara, não tem remédio. Tá vendo? Então, precisa resolver isso aí, porque a gente paga imposto para isso. Não pode a população de novo sair de casa e chegar lá, não ter o remédio que precisa. A senhora que estava lá voltou para trás numa tristeza danada. E eu saio mais triste ainda, porque eu, com o meu salário que eu tenho de vereador, eu tenho condição de pagar. É isso que me dói. Que eu ganho bem para isso, então eu vejo uma pessoa que não tem condição sair sem condição, e no caso eu que tenho condição de comprar, eu vou lá comprar. Então, secretário de saúde, sei que você é extremamente competente, né, doutor Delano? Olhe com carinho para a farmacinha, não deixe faltar remédio. Doutor Rinaldo é um profissional da saúde também, cuide da saúde, porque prioridade para nós aqui hoje, para mim de novos hoje, é a saúde. Porque não, a gente não pode deixar ninguém morrer pela saúde, não. Quero aqui também dar parabéns ao Cléo. Aqui em Divinópolis, eu era pequeno, tinha carnaval na 1ª de junho, hoje não existe mais cultura em Divinópolis, infelizmente, fico muito triste. Então vê um projeto desse do Cléo aí, quero convidar toda a população de Divinópolis, leva sua família, leva criança, vai lá para a rua Antônio Olímpio de Moraes, na Praça do Mercado, o bloco vai sair de lá, tem todo o meu respeito, Cléo. Cultura para mim é uma das coisas mais importantes, cultura tira vandalismo, cultura para mim é vida. Então você pode ter certeza, Cléo, que sábado eu estou lá, estou aqui para te abraçar. Eu acho que o secretário de cultura anterior da gestão passada não olhou com carinho pela cultura, olhou só pela frente dele, só pelo nariz dele. Então a cultura aqui está acabada. Até parece que na cultura aqui tem 4 milhões para se gastar na cultura. Eu vou fiscalizar esse ano agora para saber para onde vai esses 4 milhões. Porque está faltando remédio e tem 4 milhões para gastar na cultura que não gasta em cultura. O ano passado foram seis.
Uma parte, vereador.
Fique à vontade, Janete.
Eu, como presidente da Comissão de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, faço jus ao que o nobre vereador está falando e pode ter certeza que junto com o nobre vereador Renato Ferreira e o nosso nobre vereador Nonato, nós estaremos juntos, não só sábado, mas buscando essa cultura popular, que é o que o povo de Divinópolis gosta. Nós gostamos do batuque do reinado, gostamos do batuque do carnaval, nós gostamos do que é para o povo, dança na praça, e é esse tipo de cultura popular que nós vamos buscar.
Se tem 4 milhões, tem que gastar com 4 milhões. A minha fala sentada, eu gosto de falar até sentada, é para ter debate. Porque eu acho que você vai para ali para a tribuna livre, você não é questionado. E eu quero ser questionado, porque eu não sou o dono da verdade. Mas se eu for ser questionado, eu tenho resposta para dar. Então eu falo sentado aqui, é para ser questionado mesmo e poder falar. Eu estive lá na Ascad, é onde que recolhe os lixos. Não tira o seu presente. A gente tem que olhar isso com carinho também. Não tira o alvará para eles trabalhar, que é a licença que eles têm. Aí você liga para a secretaria de alvará, é a sanfona velha. Não, manda para um, manda para outro. E liga para um, liga para outro, e liga para um. E ninguém resolve nada. Aí está falando que precisa trazer a empresa para cá, para Divinópolis, né? A gente precisa valorizar as empresas que estão aqui, porque senão vai acabar saindo as que estão aqui. Mas tudo aqui tem burocracia. Nada tem que ser do jeito que tem que ser. Sabe, vamos tratar as empresas com mais respeito. Conheça as casas lá para vocês verem a situação que é lá. Só gente trabalhador que precisa trabalhar, precisa de uma licença e não consegue tirar a licença. Então eu queria pedir à Secretaria de Alvará que tome vergonha na cara e para de ficar mandando, ó, atendente, mas eu não sei resolver o problema. Ah, eu não sei também não. Eu não sei também não. Está sendo pago para quê? Para que está sendo pago? Você não é servidor? Você está ali para servir. Serve o povo à altura que merece. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Vou finalizar minha fala aqui.
A parte, vereador.
Você não falou nada, eu vou deixar você falar agora, acabou?
Muito obrigado, viu?
Fique à vontade.
É só para te comunicar que eu acho que é uma... Chegou ao nosso conhecimento agora, uma notícia boa, porque ele tem competência, ele tem conhecimento, ele assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, né? É uma pessoa que tem conhecimento técnico, que não tem medo de dar assinatura, e eu tenho certeza que a cidade agora vai andar. E na próxima reunião eu vou falar, fiquei muito feliz. Foi nomeado o competente Bezito. Bezito assumiu, vai assumir com conhecimento técnico, que é importante, assumiu a Secretaria de Meio Ambiente. Então acho que vai ser bom para Divinópolis. Obrigado pela a parte.
Sei, Caboja. Aqui, ó. Eu protocolei também a audiência pública contra a Transit, dia 15 de março. Então não sei qual que vai ser a audiência primeiro, vai ser a minha do Marcos Vinícius. Eu sou contra a Transit, sempre fui. A Transit não manda em Divinópolis. Quem manda aqui é o povo. E o que a gente puder fazer para usufruir da Transit, a gente vai usufruir. Se não conseguir abaixar a passaginha para 3,45 de volta, a gente reduzir a passaginha, vou fazer de tudo para usufruir. Se está calor, a gente vai usar o ar-condicionado, vai ter Wi-Fi. Uma coisa que eu acho hiper errado. Se um idoso é com 60 anos, por que que tem que ter passe livre com 65? Ele tem que ter passe livre com 60 anos. Aí. Tem que dar redução para estudante. O estudante é curso estudar e ele tem que pagar ainda R$3,90 para estudar. Atirado tudo. A gente tem usufruída para dar R$3,90. Se na capital é R$3,90, por que, aqui tem que ser R$3,90? Se é R$3,90, nós vamos usufruir, ué. Sabe? Convocar os vereadores para andar no transporte público, você vê que vergonha que é essa Transit. Não tem meu respeito, ô Felipe. Não vai ter meu respeito nunca. Você vai ter meu respeito ao que você respeitar o povo de Divinópolis. Sem mais, senhor presidente. Obrigado.
Nós queremos também agradecer a fala do nobre vereador Cleitinho e em seguida passaremos a segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos projetos na pauta da ordem do dia.
Não havendo projetos na pauta da ordem do dia, concedo a palavra ao vereador Josafá.
Concessão da palavra, senhor presidente, como líder do PPS. Queria registrar nesta tarde a presença aqui do professor Josias, grande combativo do partido PPS, né, um dos fundadores aqui em Divinópolis. Sempre uma alegria registrar a presença de Vossa Excelência.
Quero, nesse momento, passar para a terceira parte dos trabalhos.
Como líder, excelência.
Palavra como líder, vereador doutor Delano.
Muito obrigado pela palavra, como líder do PMDB. O vereador que usou a fala agora há pouco, realmente tem o respeito de todos nós e da população de Divinópolis. O partido PMDB acabou de assumir o executivo, né? Nós temos 46 dias de gestão. Então, toda essa requisição do vereador que ora usou a palavra está sendo, sim, vida, está sendo ouvida, né, pelo executivo e transmitida por nós ao executivo. O partido comunga, sim, com muita coisa, ou a maioria, ou quase a totalidade delas. está sendo tomada todas as providências reais para a gente poder estar passando para a população. O partido reitera que assumiu uma prefeitura em calamidade pública. O partido reitera que assumiu uma prefeitura com dívidas e secretarias completamente desajustadas. O partido reitera que concorda em absoluto que muitas do orçamento não foi realmente direcionado por aquilo. O partido reitera que foi um dos partidos com o presidente que agora está na presidência da Câmara Municipal, o vereador combativo Adair Otaviano, era líder na gestão passada do partido PMDB e foi um dos mais combativos da gestão passada. E que foi aqui e mostrou pelo partido PMDB o quanto a gente precisava de mudar a gestão. Então, o partido é solidário com as palavras, sim, mas nós precisamos de levar você, população, que tem 46 dias, e que nós, partido PMDB, estamos desesperados como você que está em casa. Nós estamos desesperados porque precisamos, às vezes, de fazer como o vereador que ora acabou de dizer, de pegar a foice e ir para poder arrumar lá o canteiro. Então, o partido que assumiu agora precisa de um tempo para poder ser cobrado. E concorda com tudo, é verdade. O partido PMDB concorda que foi na farmacinha e que viu que não tem remédio. Essa calamidade, o remédio, já foi pedido na gestão passada e não chegou nessa gestão, e o partido assumiu uma farmácia que vocês estão cobertos de razão. Não ter AS, o PMDB, eu sei disso que eu sou do posto saúde, né? Então o partido está horrorizado com o que ele ganhou de presente. A gente ganhou de presente uma bomba. Uma bomba. E a bomba estourou agora. Então pedimos paciência. O partido pede paciência. O partido pede compreensão. Por quê? Porque nós vamos solucionar ou tentar solucionar um principal problema de Vila Nova. O vereador está coberto de razão. Saúde é prioridade. É prioridade. Mas nós estamos em calamidade. Tem 3 meses, até o mês o início do mês de abril, nós estamos em calamidade. Tudo que fosse feito pelo prefeito, que ganhou essa bomba de presente, partido, nós estamos enlouquecidamente correndo atrás de recursos. E mais uma vez o partido quer reiterar o vereador, que ora fez uso da palavra, que o orçamento é apenas uma peça fictícia. Né, aquele dinheiro que chega ali, que a gente aprova, que nós aprovamos em média 700 milhões para CEGAS no ano de 2017, é uma peça, e essa peça chega muito menos do que aquilo ali que é direcionado. E concordamos sim, através do líder do partido da gestão passada, Adair Otaviano, que hoje ocupa a presidência, que pelo partido foi um dos que mais foram atrás do dinheiro, e o dinheiro realmente tinha uma dificuldade de se chegar a seu fim. Então, a gente pede paciência, né, porque pode se traduzir o que vocês estão vendo, que é o partido que ora sumiu, é que é responsável por faltar remédio, que é responsável por não ter médico, que é responsável pelo mato estar trepando, os defuntos estão saindo do túmulo e o mato está entrando, que é responsável pela febre amarela, que é responsável pelo atraso do pagamento do servidor, que é responsável por não ter máquina, que é responsável por Divinópolis não ter mais eventos culturais, que é responsável por Divinópolis não ter chegado aonde tinha que chegar o dinheiro. Não. Nós não somos responsáveis por isso ainda. Herdamos um banco falido. O partido herdou um banco falido. E o Galileu, que ora é o presidente do partido e que ora é o prefeito em exercício do PMDB, é doido. Porque
queremos agradecer a fala do nobre líder vereador Dr. Delano e concedo a palavra como líder ao vereador Marcos Vinícius.
Eu quero, presidente Adair Otaviano, demais colegas vereadores e vereadora, eu quero tão somente, em rápidas palavras, fazer a ratificação daquilo que nós já colocamos agora há pouco, dizendo que a Lei 7.766, que foi aprovada por essa casa na legislatura anterior, não dá direito às empresas a retirada dos trocadores de forma unilateral, conforme está sendo feito. Tanto é assim que
que as empresas estão sendo multadas. E se as empresas estão sendo multadas, é porque estão cometendo infração, irregularidade, ilegalidade. O que acontece é que a multa aplicada pela prefeitura, ela é em valor ínfimo, R$ 23,00, e em caso de reincidência, esse valor pode e deve ser cobrado em dobro. Mesmo assim, é um valor absurdo, compensa a empresa praticar a infração e pagar a penalidade do que manter em seus quadros o cobrador ou o trocador. Eu reafirmo todas as minhas palavras, estamos indignados, e essa audiência pública que faremos realizar em conjunto com a Comissão de Administração, a Comissão de Justiça da qual eu sou o presidente, com todos os vereadores, com os representantes das entidades empresariais, mas principalmente com a participação do povo, das pessoas, da Graciete Correia, que eu volto a dizer, é a bandeira, o ícone dessa guerra, dessa luta, dessa causa coletiva, mas de todos nós. É uma causa que aflige todos nós, e nós estamos aqui para determinar que esta atrocidade, esse desrespeito, não podem e não vão continuar. Portanto, senhor presidente, como presidente da Comissão de Justiça e como líder do partido PROS, eu peço a palavra tão simplesmente para dizer que nós estaremos atentos e vamos fazer nessa audiência pública de forma bem respeitosa, participativa, mas buscando, sobretudo, garantir os direitos de toda a coletividade. Nesse encontro, teremos a participação, quiçá, do senhor prefeito municipal, que já declarou em reiteradas vezes que não concorda também com essa forma irresponsável das empresas da retirada dos trocadores. Também assim o senhor secretário de Trânsito e Transportes, Tenente Valdo, também já assim se posicionou. Portanto, nós não podemos deixar que o interesse empresarial venha a prevalecer e venha a se sobrepor ao interesse coletivo e, sobretudo, aquilo que diz a legislação. Eu volto a dizer pela enésima vez, a Lei 7.766 não dá direito às empresas para fazerem o que estão fazendo. Então, já estamos tratando também de aumentar o valor da multa, que é um outro procedimento, e estamos também tentando, de todas as formas, fazer com que o seu prefeito municipal determine uma penalização ainda maior às empresas para que os trocadores voltem o mais breve para os ônibus. Eles não têm tão somente a função de trocar dinheiro de passaginha. A função deles é muito maior que essa e muito mais nobre, é dar amparo, acolhimento ao deficiente, ao idoso, à gestante, às crianças, às pessoas que precisam do auxílio no embarque e desembarque. Como que um motorista sozinho, num ônibus com 80, 90 pessoas, vai garantir a segurança de todos? Um caso de acidente, conforme tem acontecido reiteradas vezes. Então é muito sério o que está acontecendo na cidade, e essa audiência pública vai tratar de trazer à luz todas essas questões e buscar, sobretudo, resolução dessa causa que é de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Gostaria de dizer ao nobre vereador que na próxima reunião, quando pedir a palavra como líder, e se a palavra não for usada para falar do partido, eu terei que pedir para cortar a palavra, porque Vossa Excelência extrapolou e saiu fora do regimento. Vossa Excelência pretende usar a palavra, vereador? Se quiser, estaria atendendo um pedido da nobre vereadora Janete, pedido de um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria Perpétua. Também quero nessa tarde de hoje fazer, na realidade eu tinha que renomear
uma comissão especial que ora iniciou uns trabalhos na legislatura passada e esses trabalhos não foram findados e são trabalho de extrema urgência. Então eu quero renomear a comissão com os vereadores Marcos Vinícius, Eduardo Aprinti Júnior e nomear um novo membro, vereador Sargento Elton, para poder investigar possíveis irregularidades nas casas de show Coliseu e La República. Então fica renomeada a comissão especial para que prossiga esse trabalho e que dá que não demore muito, né, porque já tem um trabalho em andamento, que dá resultado para as pessoas que estão sendo prejudicadas e que também, possivelmente, traga algumas soluções para resolver o problema daquela gente. Eu gostaria aqui, antes de terminar a reunião, também, eu acho que foi lembrado na fala de um ou dois vereadores, parabenizar nosso amigo vereador Ademir pelo seu aniversário. Parabéns por mais um ano de vida, que Deus te abençoe e que tenha um caminho muito, muito tranquilo. E não havendo mais assuntos a tratar nessa reunião, em nome de Deus, agradeço a todos, a presença de todos, e em nome de Deus, encerro essa reunião.